O secretário fará a leitura da ata da sessão anterior.
Ata número 42 de 2017. Aos 13 dias do mês de novembro do ano de 2017, com início às 18 horas, reuniram-se ordinariamente no plenário da Câmara Municipal de Juiz, situada na rua Benjamin Constant, 116, os vereadores e juentes. Havendo quórum, verificado pela presença dos vereadores Adalberto Noronha, Alexandre Lenz, Andrei Cossitim, César Busnello, Claudimiro Pezeta, Darcy Preto, Edmilson Mastella, Jefferson Della Rosa, João Monteiro, Ricardo Adame, Júnior Piaia, Marcos Barrichello e Rubens Jagmin, o presidente e vereador Marilo Krombauer, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. Inicialmente, o presidente solicitou que o suplente de vereador, senhor Clederson Lopes, entregasse à mesa seu diploma e sua declaração de bens, visto que foi convocado a assumir a vereança durante o período de licença do titular, vereador Jorge Amaral de Oliveira. Isto feito, o presidente procedeu à leitura do seguinte compromisso regimental. Invocando a proteção de Deus, prometo cumprir a lei orgânica do município de Juiz, defender a autonomia municipal e exercer com honra, lealdade e dedicação o mandato que me foi conferido pelo povo. Em seguida, o senhor Clederson Lopes respondeu: assim prometo. E o presidente declarou empossado. Prosseguindo, o presidente solicitou ao secretário vereador Rubens Jagmin que procedesse à leitura da ata número 41 do ano de 2017, referente à sessão plenária ordinária do dia 6 de novembro do ano em curso, que foi aprovada por unanimidade de votos. Em seguida, o secretário leu as correspondências recebidas, entre elas, ofício do excelentíssimo senhor prefeito municipal respondendo a pedidos de informação dos vereadores e da Coordenadoria Municipal da Mulher, convidando para o jogo de futebol intitulado Homens e Mulheres pelo Fim da Violência, que faz parte da programação da campanha dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. Posteriormente, passou-se a ordem do dia quando foram deferidos os votos de pesar pelo falecimento da jovem Andressa Carolina Santos Cavalheiro e dos senhores Miguel Vasco Esclar e Valmor Ribeiro. A seguir, o presidente suspendeu os trabalhos e solicitou aos vereadores que acompanhassem até mesmo os convidados, representantes da direção da Associação Comercial e Industrial de Juiz. Reabertos os trabalhos, o secretário procedeu à leitura do convite e a palavra foi concedida ao vereador Marcos Barrichello, que em nome de todos os vereadores prestou homenagem pelo transcurso do centenário de fundação da Associação Comercial e Industrial de Juiz. Logo após, a palavra foi colocada à disposição dos convidados, vindo a fazer uso da mesma o senhor Nilo Leal da Silva, presidente da Associação Comercial e Industrial de Juiz, que agradeceu a homenagem, explanando brevemente acerca da estrutura organizacional da entidade e as principais atividades desenvolvidas por esta. Após a manifestação do convidado, o presidente solicitou que o secretário procedesse à leitura da placa conferida como homenagem do Parlamento Juense aos transcursos dos 100 anos da fundação da Associação Comercial e Industrial de Juiz, e que a vereadora Alexandra Lentes, juntamente com os vereadores Edmilson Mastella e Marcos Barrichello, entregassem aos convidados. O presidente agradeceu a presença dos convidados, suspendeu os trabalhos e solicitou aos vereadores que o acompanhassem até a saída. Reabertos os trabalhos, retomou-se a ordem do dia quando foram remetidos para análise das comissões técnicas permanentes os projetos de lei encaminhados pela mensagem número 079 de 2017, que autoriza a abertura de créditos adicionais especiais no valor total de até R$ 10.100 e da outras providências. Pela mensagem número 080 de 2017, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de até R$ 67.000, autoriza a inclusão de ação no anexo 1 da lei número 5.809 de 11 de setembro de 2013, autoriza a inclusão de ação no anexo 1 da lei número 6.480 de 23 de novembro de 2016 e da outras providências. Pela mensagem número 081 de 2017, que revoga a Lei Municipal número 6.079 de 28 de novembro de 2014. Pela mensagem número 082 de 2017, que revoga a Lei Municipal número 6.082 de 28 de novembro de 2014. Pela mensagem número 083 de 2017, que revoga a Lei Municipal número 6.101 de 19 de dezembro de 2014. Posteriormente, o presidente colocou em discussão o projeto de lei processo número 1529 de 2017, que autoriza a abertura de créditos adicionais especiais no valor total de até 330 mil reais. Autoriza a inclusão de ação no anexo 1 da lei número 5.809 de 11 de setembro de 2013. Autoriza a inclusão de ação no anexo 1 da lei número 6.480 de 23 de novembro de 2016 e da outras providências, acompanhado de parecer favorável à Comissão de Finanças e Orçamento. Como não houve interessado em se manifestar, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. Em seguida, também foi aprovado por unanimidade de votos, sem que houvesse vereadores interessados em se manifestar durante a discussão, o projeto de lei processo número 1530 de 2017, que autoriza a administração direta do Poder Executivo a receber servidor em cedência do Departamento Municipal de Energia de Juiz e outras providências, juntamente com os pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, de Finanças e Orçamento e de Políticas Públicas. Posteriormente, foi aprovado por unanimidade de votos, sem que houvesse manifestações durante a discussão, o projeto de lei processo número 1531 de 2017, que altera a redação do artigo 3º da Lei Municipal número 6568 de 26 de setembro de 2017, que contava com pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, de Finanças e Orçamento de Políticas Públicas. Posteriormente, foi colocado em discussão o projeto de lei processo número 1532 de 2017, que transfere cargo efetivo de auxiliar de serviço de saúde da Secretaria Municipal de Saúde para a Secretaria Municipal de Administração e da outras providências, juntamente com os pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, de Finanças e Orçamento de Políticas Públicas. Não havendo manifestações, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. Foi remetido para análise das comissões técnicas permanentes da Casa o projeto de lei de autoria do vereador Adalberto Noronha, que proíbe o manuseio e utilização, a queima e a soltura de fogos e artifícios sonoros no município de Juíza e outras providências. Apresentado em substituição ao processo número 202 de 2017. A seguir, foi aprovado por unanimidade de votos, sem que houvesse interessado em se pronunciar durante a discussão, o projeto de resolução processo número 1535 de 2017, que autoriza a suplementação de verba orçamentária no valor a ser disponibilizado com anulação parcial no próprio orçamento da Câmara de Vereadores, remanejamento interno e da outras providências, acompanhada de parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, o requerimento de autoria da Comissão Especial de Habitação, instituída pela Resolução número 1229 de 2017, que solicitava a contratação de empresa especializada na área de engenharia de avaliações e consultoria em tributação e cadastro imobiliário para prestar consultoria e qualificação aos vereadores e juízes, aos servidores do Poder Legislativo, bem como realizar palestra para o público em geral com relação aos procedimentos necessários para a implementação do processo de regularização fundiária de interesse social, foi retirado da pauta por solicitação dos vereadores integrantes da Comissão Especial. Prosseguindo, o presidente colocou em discussão o requerimento de autoria do vereador Ricardo Adame, que solicitava que fosse considerado como motivo legal para sua ausência na sessão plenária ordinária do dia 30 de outubro de 2017, a sua participação representando o Parlamento Juense em audiência no gabinete do deputado estadual Gabriel Souza, quando foi tratado acerca de demandas do município de Juiz. Como não houve manifestações, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. Em seguida, foi colocado em discussão o requerimento de autoria do vereador Júnior Piaia, que solicitava o envio de convite aos representantes do Centro Cultural Herdeiros de Zumbi de Juiz para participar da sessão plenária ordinária do dia 20 de novembro de 2017, para falar aos vereadores e comunidade presente sobre o transcurso do Dia Nacional da Consciência Negra, celebrado anualmente em 20 de novembro. Pronunciou-se o autor, sugerindo que a proposta fosse apreciada como de autoria de todas as bancadas que compõem o Poder Legislativo, o que foi aceito por unanimidade. Não havendo mais manifestações, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. Foram despachados favoravelmente os seguintes pedidos de informação de autoria dos vereadores Andrei Cusitim e César Busnello, quantos cargos em comissão foram nomeados pelo Poder Executivo Municipal no período compreendido entre 1º de janeiro de 2017 até a presente data. Encaminhar relação nominal completa relacionando o cargo para o qual cada servidor foi nomeado, a escolaridade de cada um, o valor monetário de seus vencimentos, bem como identificar onde estão alocados e quantas funções gratificadas foram concedidas a servidores estatutários secretários do Poder Executivo Municipal no período compreendido entre 1º de janeiro de 2017 até a presente data. Informar o nome completo de todos os servidores, padrão de vencimento de cada função gratificada, salário integral, escolaridade de cada um, bem como onde os mesmos foram estão desempenhando suas atividades funcionais. Do vereador Andrei Cossitin, qual foi o montante de recursos repassados pelo Executivo Municipal para a manutenção do convênio de policiamento comunitário mantido com a Brigada Militar? Já foram realizadas as obras de reparos e ou substituições da canalização de água e de esgotamento sanitário no trecho da Rua do Comércio compreendido entre a Praça da República e a Rua Bento Gonçalves? Do vereador César Busnello, qual foi a empresa contratada pelo Poder Público Municipal responsável pela execução da obra das instalações da Estratégia Saúde da Família que atende a população residente na área rural do município, situado na Avenida Getúlio Vargas? Enviar cópia integral do certame licitatório realizado para a seleção da empresa, assim como dos objetos arquitetônicos e memoriais descritivos, inclusive de aditivos, caso houver, e principalmente do contrato mantido com a empresa, assim como a cópia dos empenhos e notas fiscais de pagamento e do laudo de avaliação elaborado por profissional com a devida habilitação técnica que atestou a conclusão da obra adequada às exigências do projeto e motivou o recebimento daquela obra. E do vereador Jefferson Dalla Rosa, quando será realizada a transformação para sentido único de tráfego e demais modificações na Avenida Brasil entre a rua Emílio Frederico Birrer e a Avenida Emílio Gritz? Segundo informações da Coordenadoria de Trânsito, o estudo está concluído e falta apenas a execução. Posteriormente foi colocado em discussão a moção de autoria do vereador Ricardo Adame, de repúdio aos deputados estaduais que votaram contrários à mudança do duodécimo do Poder Legislativo e do Poder Judiciário do Rio Grande do Sul. Não havendo manifestações, foi colocado em votação, sendo aprovado com 7 votos favoráveis e 16 contrários dos vereadores Adalberto Noronha, Cláudio Miro Pezeta, Edmilson Mastella, João Monteiro, Marcos Barrichello e Júnior Piaia, sendo registrada a abstenção do vereador Darcy Preto da Silva, que não se encontrava presente no plenário no momento da votação. Posteriormente foi colocada em discussão a moção de autoria do vereador Ricardo Adame, de repúdio à atitude antidemocrática e desordeira de alguns sindicalistas ligados ao Centro dos Professores do Estado do Rio Grande do Sul, que em ato desrespeitoso e intolerante invadiram o gabinete do deputado Gabriel Souza na manhã da última terça-feira, dia 7 de novembro, ocupando por cerca de 3 horas todas as salas existentes e impedindo a passagem dos servidores, inviabilizando o trabalho dos funcionários daquele gabinete. Manifestaram-se o autor e o vereador Júnior Piaia. Em questão de ordem, o vereador Ricardo Adame, autor da moção, solicitou que a mesma fosse retirada da pauta. Em seguida, foi despachado favoravelmente o anteprojeto de lei de autoria do vereador Ricardo Adame, que dispõe sobre a utilização do serviço de táxi para transporte e locomoção oficial de servidores públicos do município de Juiz e da outras providências. Foram despachados favoravelmente também as seguintes indicações, de autoria do vereador Adalberto Noronha: reconstruir a parede da quadra poliesportiva existente ao lado da sede do bairro Independência, que caiu sobre o passeio público; reconstruir o muro e a cerca da Escola Municipal de Educação Infantil Independência, bem como remover a parte das árvores que caiu com o temporal e que ainda está obstruindo o passeio público no local; realizar a restauração e a recolocação da parte da pavimentação da rua Alcindo Pereira Gomes no bairro Tiaraju; realizar obras de melhoria no sistema de drenagem pluvial existente na esquina das ruas Arthur Krieger e Henrique Koff no bairro Tiaraju; encascalhar o prolongamento da rua Federico José Fluco no bairro Munstock; a via é acesso ao loteamento imigrantes e está intrafegável; revisar e realizar os reparos necessários na rede de iluminação pública na rua Federico José Fluco, bairro Munstock, visto que enfrenta o imóvel número 300A1, poste com uma lâmpada acesa às 24 horas do dia, enquanto a existente enfrenta o imóvel do lado não está funcionando, na rua Carlota Burtete, proximidade do imóvel número 44 no bairro Burtete, visto que a haste do suporte da lâmpada está pendurada, na rua Oswaldo Pizzuti, esquina com a Avenida Coronel Alfredo Stegres, bairro Luiz Foliato, onde a haste do suporte da lâmpada também está pendurada, e na rua Arde Zimmer, bairro Luiz Foliato, pois a lâmpada existente ao lado do imóvel número 678 permanece ligada durante todo o dia. realizar a manutenção dos equipamentos e a limpeza do pátio da pracinha do bairro Burtete, instalar abrigo nos pontos de embarque e desembarque de passageiros do transporte coletivo urbano localizado na rua Antônio Bonamigo, em frente ao imóvel número 511, ao lado do número 200, no bairro Luiz Foliato. Realizar obras de restauração da pavimentação asfáltica da rotatória existente no cruzamento da Rua das Chacras com a Avenida Getúlio Vargas, no bairro Mastrão. Realizar a reforma de duas bocas de lobo existentes no cruzamento das ruas Niterói e Franklin da Silva, no bairro Mustoque, visto que ambas estão com a tampa danificada semiaberta, oferecendo risco para quem anda sobre o passeio público na boca de lobo existente no entroncamento das avenidas São Luís e Coronel Alfredo Stegles, que está sem tampa. Realizar obras de restauração da pavimentação da rua Niterói entre as ruas dos Imigrantes e Abicraide, no bairro Mustoque. Instalar abrigo no ponto de embarque e desembarque do transporte coletivo urbano existente na rua do Comércio, nas imediações do imóvel número 2630, conforme requer o abaixo assinado anexo, pelas razões expostas e firmadas pela comunidade no documento. Realizar em caráter de urgência o nivelamento da rua Hermínia Casagrande no bairro Industrial, visto que quando chove a água e a terra que desce pela via, que não é pavimentada, acabam invadindo as casas localizadas do lado esquerdo da rua. Interditar temporariamente em caráter de emergência a pracinha dos Imigrantes até que o Poder Executivo faça manutenção e melhorias necessárias, como, por exemplo, a reposição da areia na praça, a substituição de madeiras dos brinquedos e o conserto dos escorregadores que estão furados, sendo que crianças que tiveram roupas rasgadas ao descerem pelo brinquedo, o que demonstra a iminência do risco de acidentes. Da vereadora Alexandra Lentz, revisar a iluminação pública da rua Humberto de Campos, proximidades do imóvel número 123, pois existem lâmpadas queimadas nesse trecho e também lâmpadas que permanecem acesas durante o dia. Realizar a operação tapa-buracos na rua Antônio Bonamigo, proximidade do imóvel número 160, pois se encontra em péssimas condições de trafegabilidade. Do vereador Andrei Cossitim, consertos e melhorias no suporte da iluminação pública que se encontra caído na rua 13 de maio, nas proximidades do supermercado Zafre. Revisão e melhorias na iluminação pública das seguintes vias urbanas: rua Tiradentes, a proximidades do número 231 Centro, rua João Peron, de proximidades do condomínio Frida Eck, no bairro São Paulo. Realizar os devidos reparos e tapa-buracos nas seguintes vias públicas: rua Lagoas, bairro Assis Brasil, e rua João Vincroski, trecho que compreende o bairro Sol Nascente. Do vereador César Busnello, proceder às melhorias necessárias na iluminação pública da rua Paraná, principalmente nas proximidades das instalações do Serviço Social do Comércio, onde não há iluminação adequada a longa data. Realizar a operação tapa-buracos na rua Rio Grande do Norte, visto que conta com vários buracos que prejudicam a trafegabilidade da mesma, principalmente em dias chuvosos, quando fica comprometida a visualização dos buracos por parte dos condutores de veículos que circulam por esta via. Realizar a operação tapa-buracos nas ruas Pedro Mirão e mediações de entroncamento com a rua Osório Pedro Iguentis, pois está praticamente intransitável. Adotar as providências cabíveis quanto à situação da rua Júlio Lange, visto que os moradores e demais pessoas que utilizam aquela via têm relatado que constantemente equinos são mantidos amarrados para pastoreio sobre o passeio público, o que tem causado vários transtornos, principalmente aos pedestres que circulam pelo local. Do vereador Edmilson Mastella, realizar a operação tapa-buracos na rua Rio Grande do Sul, proximidade do entroncamento com a rua Frederico Prauchner. Do vereador Jefferson Dalla Rosa, realizar limpeza e retirar resíduos de poda que encontra-se acumulado na rua do Bosque, bairro Universitário, principalmente em frente ao prédio da incubadora de empresas da Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul. Providenciar a substituição da lâmpada queimada da iluminação pública da rua Augusto Schwantes, em frente ao imóvel número 42, no bairro Industrial. Do vereador João Monteiro, patrolar e encascalhar a estrada que dá acesso à propriedade do senhor Vicente Jacobowski e senhora Lourdes Jacobowski, na linha base, distrito de Santana, pois a mesma está em péssimas condições de trafegabilidade, dificultando sobremaneira o escoamento da produção leiteira da propriedade. Patrolar a estrada velha da linha 6 Norte, acesso da propriedade do senhor Hernani Barça até a esquina Irgão, pois está em péssima estado de conservação. Do vereador Ricardo Adame, substituir as lâmpadas queimadas da iluminação pública da Avenida São Luís, proximidades do imóvel número 1996, assim como na rua Júlio Lopes, imediações do imóvel número 684, na rua Dorival Marques de Carvalho, em frente ao imóvel número 645, nas imediações do imóvel número 1 da quadra G, no bairro Modelo, e da rua Francisco Sábio, proximidades do imóvel número 263, e implantar uma lombada física de redutora de velocidade na rua Visconde de Mauá, imediações do imóvel número 355, no bairro Boa Vista. Visto que muitas crianças e adolescentes precisam fazer a travessia dessa via diariamente, nesse local, e há fluxo intenso de veículos com velocidade acima do permitido que coloca em risco de acidentes os transeuntes, proceder ao recolhimento dos galhos oriundos de poda de árvores já efetivada pelos moradores que encontram-se depositados na rua José Capsa, bairro Independência, em frente à Escola Municipal Educação Infantil Independência, proceder o manejo adequado das árvores existentes na Avenida Nações Unidas em frente à Igreja Assembleia de Deus no bairro Oswaldo Aranha, pois os galhos e folhas das mesmas estão em contato direto com a rede elétrica, gerando risco de acidentes e também estão prejudicando a iluminação pública dessa via. Implantar uma lombada física redutora de velocidade na Avenida Coronel Alfredo Stegles, de mediações de imóvel número 1050 no bairro Ferroviário, bem como demarcar uma faixa destinada à travessia de pedestres, uma vez que muitas crianças e adolescentes precisam atravessar a rua diariamente naquelas imediações para se deslocarem às escolas existentes nas proximidades, correndo o risco de atropelamentos devido ao fluxo intenso de veículos que são conduzidos com velocidade acima do permitido nessa via. Do vereador Júnior Piaia, revisar o sistema de iluminação pública da rua Henrique Koff, no bairro Independência, visto que as lâmpadas existentes nas imediações dos imóveis números 1232 e 1334 permanecem acesas durante as 24 horas do dia a meses. Repintar a faixa destinada à travessia de pedestres existentes nas proximidades do imóvel número 625 nas ruas das Chacras, na região limítrofe dos bairros Centro e Tiaraju. Avaliar as condições e proceder à poda de árvore existente no passeio público da rua Adolfo Sevar, proximidades do imóvel número 32 no bairro Tomé de Souza, pois os galhos estão em contato direto com a rede elétrica, gerando risco de acidentes, bem como substituir a lâmpada queimada da iluminação pública existente em frente a este mesmo imóvel. Proceder os reparos necessários na pavimentação da rua 25 de julho, nas proximidades da ponte do Arroio do Moinho, trecho compreendido entre as ruas Bento Gonçalves e 24 de fevereiro, no centro, pois a mesma encontra-se em péssimas condições de traficabilidade, com muitos buracos em ambos os sentidos de tráfego. Substituir as lâmpadas queimadas de iluminação pública da rua Silvio Romero, nas proximidades dos imóveis números 197 e 220. E 400 no bairro Alvorada, e do vereador Rubem Jagmin retirar posse de madeira existente na rua 15 de novembro, centro em frente ao antigo Banco do Brasil. Posteriormente passou-se aos espaços do pequeno e do grande expediente. No pequeno expediente pronunciou-se o vereador Clederson Lopes discutindo os problemas existentes na rede pública de atenção básica de saúde em Juí, usando o espaço do pequeno expediente. Pronunciaram-se respectivamente os vereadores Andrei Cossetim, Gerson Dalla Rosa, ambos discutindo as obras de reperfilamento asfáltico que estão sendo executadas pelo Poder Executivo Municipal em vias da cidade, que sofrerão em curto prazo obras de canalização a serem realizadas pela Companhia Rio-Grandense de Saneamento, o que qualificaram como desperdício de recursos públicos. Nos espaços de ambos os expedientes somados, fez a palavra o vereador Adalberto Noronha, debatendo, entre outros assuntos, os problemas de manutenção de espaços públicos, principalmente da Praça dos Imigrantes, assim como os dos recorrentes problemas relacionados à iluminação pública e limpeza urbana, discutindo ainda a situação dos passeios públicos na Perimetral Norte e a retomada das obras da quadra da cidadania no bairro Industrial. No espaço destinado à comunicação de liderança de bancada, cedida pelo vereador Darcy Preto, pronunciou-se o vereador João Monteiro, parabenizando o Executivo Municipal pelo início das obras de canalização pluvial que solucionarão o problema de acúmulo de água em frente às instalações do Hospital Bom Pastor, criticando a limitação de horário existente para a população poder utilizar os banheiros públicos da Praça da República. Em seguida, manifestou-se nos espaços de ambos os expedientes somados o vereador César Busnello, debatendo acerca das precárias condições de manutenção dos veículos e maquinários pertencentes à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e a tramitação do projeto de Lei Complementar, processo legislativo número 1534 de 2017, que altera o Código Tributário Municipal, entre outros assuntos. Em seguida, manifestou-se no pequeno expediente o vereador Ricardo Adame, defendendo o anteprojeto de lei de sua autoria, que constava na pauta, usando o espaço do pequeno expediente somado ao de comunicação de liderança de bancada pronunciou-se o vereador Júnior Piaia discutindo o lançamento da pré-candidatura da deputada Manuela Dávila à presidência da República pelo Partido Comunista do Brasil e a vigência da nova legislação trabalhista e o impacto social causado por esta. Nada mais havendo a ser tratado, encerrou seus trabalhos às 21 horas e 20 minutos, do que para constar lavrou-se a presente ata, que após lida e aprovada pelo plenário, segue assinada pelo senhor presidente e secretários presentes.
Está em discussão a ata número 42. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovada a ata 42 por unanimidade de votos. O senhor secretário fará a leitura das correspondências recebidas.
Resposta ao pedido de informação número 1524 de 2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, em resposta ao expediente em epígrafe de autoria do nobre vereador Claudimiro Pezeta, informamos que o referido requerimento foi levado ao conhecimento do diretor-presidente do Departamento Municipal de Energia de Juí, que encaminhou o anexo ofício número 248 de 2017, de 10 de novembro de 2017, e seu incluso parecer jurídico 164 de 2017, em atenção aos quesitos constantes do mencionado processo legislativo. Ressalta-se por oportuno que respostas semelhantes foram prestadas a este douto poder legislativo através do ofício número 161 de 2017, de 5 de maio de 2017, encaminhado em atendimento ao pedido de informação número 385 de 2017, apresentado pelo nobre vereador Andrei Cossitim. Valdir Eck, prefeito. Resposta ao pedido de informação número 1425 de 2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, em resposta ao expediente em epígrafe de autoria do nobre vereador Darcy Preto, informamos, conforme a central de projetos da Secretaria Municipal de Planejamento e Regulação Urbana, que contrato de repasse 102.89.83/15/2016, Ministério das Cidades. Pavimentação asfáltica das ruas Henrique Koffer, professor Alice Couto, Augusto Schwantes e Aristeu Pereira. O projeto encontra-se em análise pelo setor de engenharia da CEF, GIGOV, Passo Fundo, Rio Grande do Sul. O projeto foi finalizado, enviado no mês de setembro de 2017 e está sendo complementado por solicitação da Caixa Econômica Federal, com possibilidade de liberação em breve para a licitação. O seu vencimento é 31 de 12 de 2017, prorrogável por mais 9 meses, caso não seja licitado até o final do exercício de 2017. Contrato de repasse 103.786.851 de 2016, Ministério das Cidades. Reforma do Parque Regional de Feiras de Exposição Vanderlei Agostinho Burma, no município de Jurançu. O projeto referente à construção de arquibancada para a pista de rodeios junto ao Parque Regional de Feiras e Exposições Vanderlei Agostinho Burman está sendo ajustado para posterior encaminhamento a GIGOV Passo Fundo, pois o primeiro projeto enviado teve solicitação de complementações e ajustes. Então, logo seja aprovado junto à Caixa Econômica Federal, o mesmo estará apto para ser licitado. O vencimento é 30 de junho de 2018, podendo ser prorrogado, caso não seja licitado, até essa data. Emenda cadastrada junto ao SINCOF, sob número 028205/2017, cujo objeto correto é melhoria da infraestrutura da Avenida Coronel Dicon. A proposta foi cadastrada no dia 28 de 3 de 2017, tendo seu plano de trabalho aprovado junto ao Ministério da Cidade recentemente no dia 13 de novembro de 2017. O respectivo empenho está sendo finalizado conforme informações contidas junto ao portal de convênios. Após a assinatura dos contratos entre o município de Juí e a Caixa Econômica Federal, os projetos de engenharia serão enviados para aprovação e encaminhamento do certame licitatório. A par de todos todo o exposto sobre os recursos nominados no registro que todos os prazos estão sendo cumpridos e que a previsão do Executivo Municipal é de todas as obras mencionadas sejam concluídas até o final do segundo semestre do ano de 2018. Valdir Eck, prefeito. Resposta ao ofício número 184 de 2017, de 27 de outubro de 2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, em resposta ao expediente epigrafado remetido por esse douto poder legislativo em atendimento à comissão especial instituída pela resolução 1229 de 2017, encaminhamos a inclusão do documento fornecida pela Secretaria Municipal da Habitação. Recita o exposto, permanecemos à disposição para prestar esclarecimentos porventura necessários, aproveitando a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência e os demais membros deste egrégio e o poder, nossa elevada estima e especial consideração. Valdir Eck, prefeito.
Passando a ordem do dia, deferimos voto de pesar. Voto congratulatório, senhor secretário, para a leitura.
Voto congratulatório. Autor, Edmilson Mastella e Marcos Barrichello, bancada PDT. Os signatários vereadores integrantes da bancada do PDT requerem nos termos regimentais a consignação nos anais da Casa de Voto congratulatório ao grupo de folclore Chaleira Preta pela conquista do terceiro lugar na dança de salão da invernada adulta e ao jovem Leonardo Brizola pela conquista do bicampeonato de chula no 32º Encontro de Artes e Tradição Gaúcha. Requerimento, autor Cléderson Lopes, bancada PP, assunto voto de pesar. O signatário vereador integrante da bancada do Partido Progressista requer nos termos regimentais a consignação nos anais da Casa de Voto de Pesar pelo falecimento da senhora Eugênia Kalinski Bardinski e dos senhores Cirilo Rodrigues e Eulaides José dos Santos. Requerimento, autor César Busnello, bancada PSB. Assunto voto de pesar. O signatário vereador integrante da bancada do Partido Socialista Brasileiro requer nos termos regimentais a consignação dos anais da Casa de Voto de Pesar pelo falecimento dos senhores Cirilo Rodrigues e Eulaides José dos Santos.
Suspendo os trabalhos por 2 minutos e peço aos nobres colegas vereadores e à nobre colega vereadora que acompanhem nossos convidados homenageados de hoje, o Lions, aonde na pessoa do seu presidente José, os demais que queiram se fazer presente estão convidados para fazer parte da nossa sessão de hoje. Reabertos os trabalhos, nobre secretário fará a leitura do convite.
Em juiz 7 de novembro de 2017, ofício número 189/2017, assunto convite, senhor presidente. Em atendimento à deliberação do plenário deste legislativo, que aprovou proposição do vereador Jefferson Maturana da Rosa, convidamos Vossa Senhoria, assim como demais membros do Lions Clube de Juiz, para participar da sessão ordinária do dia 20 de novembro de 2017, com início previsto para as 18 horas, quando será prestada homenagem pelo centenário de fundação do Lions Clube Internacional, tendo em vista os relevantes serviços humanitários prestados. No aguardo da confirmação e presença de Vossas Senhorias, reiteramos cordiais saudações, atenciosamente, Rubem Jagmin, primeiro secretário, Marildo Krumbauer, presidente.
Passo a palavra de imediato ao nobre colega vereador Jefferson, proponente desse convite e deliberado por todos os vereadores. O senhor está com a palavra, nobre colega vereador.
Senhor presidente José Teixeira, em seu nome, cumprimento as demais lideranças que lhe acompanham. Senhor presidente dessa casa, no momento que lhe cumprimento, também lhe agradeço por ter aceitado realizar essa homenagem. Nobres colegas vereadores, vereadora Alexandra, também cumprimento e agradeço por terem sido unânimes em aceitar prestar essa homenagem. À imprensa que presente, aos representantes do Centro Cultural Herdeiros de Zumbi, aqui presentes também, demais comunidades e lideranças que nos assistem. Nada mais justo homenagear esse prestigioso clube de serviço, que é o Lions Clube Internacional, né, pelo seu centenário. Aqui em Juiz, há 58 anos, temos a existência do Lions Clube. E não precisa explicar os relevantes serviços que são prestados por esse clube, seja eles trabalhos de inclusão social, na saúde, na educação, relativos ao meio ambiente, enfim, todos os trabalhos de forma voluntariada para uma sociedade melhor, para uma cidade melhor. Então, diante a todos esses serviços, ao exemplo de voluntarismo desse clube, nada mais justo, no ano do seu centenário, a Câmara de Vereadores de Juiz realizar essa homenagem. Sejam bem-vindos a essa casa. Reitero aqui os votos, né, aos companheiros, que merecidos por esse trabalho todo nesse ano do centenário e os 58 anos do clube aqui em Juiz. Era isso, senhor presidente.
Colocamos a palavra à disposição nosso presidente José Teixeira, se deseja se manifestar, e continuando daí a palavra está à disposição aos outros membros do Lions que queiram se pronunciar. Tenha bondade, nosso presidente.
Na condição de presidente do Lions Clube Juiz, quero saudar o nobre vereador Marildo Kronbauer, muito digno presidente do Poder Legislativo Municipal de Juiz. Também saúdo todos os demais vereadores, assessores, servidores da imprensa, demais pessoas aqui presentes e companheiros do Lions Clube de Juiz. Uma saudação especial ao companheiro Leão Jefferson Dalla Rosa, autor do projeto de lei, que nos laureia com o apoio unânime dos vereadores de todas as bancadas. Nós, Leões, agradecemos do fundo do coração esse gesto, especialmente porque ele vem dentro do ano em que nós comemoramos o centenário do leonismo no mundo. E que por todo o mundo, onde sempre chegam as notícias das nossas atividades, chegará também este evento tão grande para o nosso clube. O Lions Clube de Juiz foi fundado em 25 de outubro de 1959, por um grupo de homens na época, porque na época só homens faziam parte dos Lions Clubes. A carta constitutiva chegou ao clube em 23 de outubro de 1960, outorgada por Lions Internacional, pela qual o clube fica afiliado ao leonismo. Foi clube padrinho de fundação o Lions Clube Santo Ângelo. Nossa identidade no leonismo internacional tem o número 3290. Hoje pertencemos ao distrito LD Múltiplo, que abrange os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Somos identificados como o LD4 nesse distrito múltiplo, cuja localização no Rio Grande do Sul toma-se uma linha norte-sul partindo de Dom Pedrito, passando por São Gabriel, Santa Maria e Birubá até a barranca do Rio Uruguai, no município de Iraí. Dessa linha vai até o oeste do nosso estado, o nosso limite. Nosso clube é uma entidade reconhecida de utilidade pública pelo Decreto-Lei 5575, de 17 de dezembro de 1969, e Lei Estadual de Utilidade Pública número 11.610, de 23 de abril de 2001. Contamos hoje com 85 associados. As nossas reuniões acontecem todas as primeiras terças e sextas-feiras de cada mês. Nossa sede está localizada na rua Pedro Tossenberg, número 460, nesta cidade. Hoje somos companheiros Leão e companheiras Leão que atuam na nossa comunidade atendendo as pessoas menos favorecidas, carentes, especialmente crianças e pessoas idosas, prestando um serviço solidário com o nosso lema: Te serve, nós servimos. O leonismo foi fundado no ano de 1917 nos Estados Unidos por um cidadão chamado Marvin Jones, que na época de extrema crise financeira procurou criar entidades, clubes de socorro às pessoas necessitadas. Hoje somos 1 milhão e 400 mil associados que atuam com o mesmo fim através de idênticas campanhas em 210 nações. O companheirismo, Deus e a nossa pátria são sempre invocados no início de nossos trabalhos e por isso são o alicerce que sustenta o leonismo no mundo inteiro. O Lions Club de Juiz, pela participação dos seus associados, teve 4 governadores do distrito LD4, os quais foram Ricardo Schmidt, Arnaldo Frota, Sadi Barnevitz e Décio Dupont, hoje presente aqui conosco. Companheiro Leão, aqui hoje presente, que neste ato do Poder Legislativo faz ao nosso clube uma significativa homenagem. Convido o companheiro Décio a se pronunciar sobre a vida de um clube de Lions na cidade de Ijuí. Muito obrigado.
Continua, seu Décio, tenha bondade, seu Décio, faz o uso da palavra.
Senhor Amarildo, presidente desta casa, Câmara de Vereadores, obrigado. Nosso companheiro presidente do Lions Clube de Juiz, companheiro José Teixeira Pereira, companheiro Jefferson Dalla Rosa, vereador dessa casa, senhoras e senhores, nesta homenagem a Lions, cabe-nos falar resumidamente um pouco da sua história, da sua origem. Isto foi no ano de 1917, um período extremamente difícil nos Estados Unidos, também como de resto no mundo, por causa de situações complicadas e intrínsecas da Primeira Grande Guerra Mundial. Então, um empresário de Chicago, nos Estados Unidos, chamado Melvin Jones, viu a necessidade disso, de que a sociedade precisava se organizar. Então, ele fez 2 perguntas para um grupo de amigos e de conhecidos da sociedade americana. Ele perguntou: e se as pessoas empregassem os seus talentos para trabalhar em benefício de suas comunidades? E acrescentou: ninguém vai muito longe nesta vida, ou em sua cidade, na sociedade em que está inserido, se não ajudar o seu próximo, independente de posição. E assim foi fundado. Em outubro de 1917, 100 anos, 17 de outubro. Em 1920, após 3 anos dessa fundação, Lions tornou-se internacional, começando com clubes no México em 1927 e também no Canadá. Na década de 1950 até 1960, intensificou-se a sua criação de clubes na Europa, na Ásia e na África. Em 1925, apareceu uma senhora e discursou numa convenção internacional dos Lions Clubes, realizada em Ohio, nos Estados Unidos. E ela fez um enorme desafio aos Leões. Ela pediu e discursou sobre isso. Estou pedindo para os Leões do nosso país e do mundo todo tornarem-se paladinos dos cegos. Paladino dos cegos na cruzada contra a escuridão. Lions aceitou isso e, tempos depois, criou uma situação, uma comissão a nível internacional que se chamava Sight First, ou isto quer dizer, a visão em primeiro lugar. Em 1945, Lions foi uma das primeiras organizações não governamentais a ser convidada para colaborar na elaboração da Carta Constitutiva da ONU. E desde então, sempre apoiamos o seu trabalho. A ONU continua até hoje. Lions tem assento na ONU e periodicamente eles consultam as diretorias internacionais, porque todas as bases, todas as informações, inclusive o que acontece em Juí, está sendo remetido, principalmente nas atividades sociais e questões de saúde, então eles sabem. Mas tem uma situação assim que eles põem: mas o que, que vocês estão fazendo pela paz mundial? Qual é a experiência que vocês têm? Então, periodicamente, alguém do Lions, geralmente as chefias internacionais, participam da reunião da ONU. Em 1957, foi criado um programa LEO para os jovens filhos de leão, e não há necessidade de ser filhos de leão. Os leões atuam em quase todos os lugares onde há Lions. Em 1968, foi fundada a ELICIF, a Fundação de Lions Internacional, que auxilia os leões em projetos humanitários globais ou locais de grandes proporções, atendendo às necessidades de suas comunidades, bem como outras comunidades pelo mundo. Aqui em Ijuí, nós tivemos duas oportunidades de grande ajuda internacional da própria fundação, que foi o auxílio para o Hospital de Caridade, como também para o Hospital Bom Pastor. E tem uma situação assim: hoje acontecem muitas catástrofes, até demais, nos últimos tempos. Mas vamos supor que aqui em Juiz aconteça uma tragédia catastrófica. A possibilidade de recorrer a Lions e solicitar um subsídio emergencial. Em 48 horas ele está aqui. 10 mil dólares não representa muito, quase nada, mas auxilia para a arrancada inicial de qualquer prefeitura fazer o trabalho social que tem que ser feito. Como também falou o nosso presidente Teixeira, em 1987, Lions Internacional abriu as portas e se torna a primeira organização mundial de clubes de serviço a aceitar as mulheres em seu grupo. Nós falamos que através de campanhas, o Site First, que é a visão em primeiro lugar, hoje existe uma outra situação, que é bem interessante e tem muito a ver conosco. Como era a visão em primeiro lugar, hoje existe um programa, as crianças em primeiro lugar, e nós aqui em Juiz estamos nos inteirando de todos os fatos e daquilo que é requerido, que é exigido de Lions como clube, como entidade e como trabalhar com a comunidade nisso. No Brasil, o primeiro Lions Club no Brasil foi fundado em 1952. Esse cidadão, Dr. Armando Fajardo, tomou conhecimento dessa entidade no Uruguai. Veio para o Brasil, em questão de pouco tempo fundou o primeiro Lions Club no Rio de Janeiro. Em 1955, o ideal de Melvin Jones chega ao Rio Grande do Sul, com a fundação do Lions Club Porto Alegre Centro. Em 1957, então Distrito L9, hoje é LD4, o leonismo chega através da fundação do Lions Club de Santo Ângelo. Santo Ângelo é padrinho do Lions Club de Juiz. E em 1959, a fundação do Lions Club de Juiz. Nós falamos antes da senhora Helen Keller e ela fecha uma colocação da seguinte forma: ninguém se deve engatinhar quando se tem o impulso de voar. Senhoras e senhores, companheiros, companheiras, convidados, Lions se elege como qualquer outra entidade, mas tem algumas pequenas diferenciações. Nós temos objetivos, Lions Internacional tem objetivos, tem um código de ética, é um dos mais severos que eu conheço até hoje. Só lerei para vocês os objetivos devido ao tempo. Os propósitos de Lions Internacional são os seguintes, e isso aqui em Juiz nós cuidamos também: criar e fomentar um espírito de compreensão entre os povos da Terra, promover os princípios de bom governo e boa cidadania, interessar-se ativamente pelo estar cívico, bem-estar cívico, cultural, social e moral da comunidade. Unir os clubes com laços de amizade, bom companheirismo e compreensão recíproca. Promover um foro para a livre discussão dos assuntos de interesse público, excetuando-se os de ordem política e religiosa, os quais não devem ser discutidos entre os sócios no clube. Estimular os homens de mentalidade de serviço a serviço às comunidades sem recompensa financeira pessoal e estimular a eficiência e promover elevado padrão de ética no comércio, na indústria e nas profissões, nos serviços públicos e empreendimentos privados. Tem a visão de Lions Internacional: ser o líder global em serviços comunitários e humanitários. A missão de Lions é a seguinte: dar poder aos voluntários para que possam servir suas comunidades e atender às necessidades humanas, fomentar a paz e promover a compreensão mundial por meio dos Lions Clubes. Senhoras e senhores, minhas informações sobre Lions eram estas. Se alguém dos companheiros está disposto, companheiro presidente, essas eram as nossas colocações, então.
Pelo que nós tínhamos aqui, no pedido de falas, é o seu Décio, o presidente, mas se acharem por bem, alguém quisesse mais pensar mais, a palavra continua à disposição, senão eu passarei então às finalizações do convite. Então o senhor secretário fará a leitura da homenagem.
Câmara Municipal de Juí, o Poder Legislativo Juense congratula o Lions Clube Internacional pelo seu centenário de fundação e relevantes serviços humanitários prestados. E Juí, 20 de novembro de 2017, Rubem Jagmin, primeiro secretário, Marildo Kronbauer, presidente.
Gostaria, em nome da casa, agradecer a presença do Lions e dizer que, de longe, a gente acompanha os feitos que o Lions faz para a nossa comunidade de Juí, mais na questão social. E pedir, então, mais justo ao nobre colega vereador Jefferson Dalla Rosa, que faça a entrega dessa homenagem aos que desejarem participar, e depois nós faremos uma foto de todos os colegas vereadores com os membros do Lions. Suspendo os trabalhos por 2 minutos. De imediato o convite ao senhor secretário para que faça a leitura.
E Juí, 14 de novembro de 2017, ofício número 199 de 2017, assunto convite, senhor presidente. Em atendimento à deliberação do plenário deste legislativo que aprovou proposição de todas as bancadas desta casa, convidamos Vossa Senhoria, assim como demais membros do Centro Cultural Herdeiros de Zumbi de Juí, para participar da sessão ordinária do dia 20 de novembro de 2017, com início previsto para as 18 horas, para explanar aos vereadores e comunidade presente na sessão sobre o transcurso do Dia Nacional da Consciência Negra, celebrado anualmente em 20 de novembro. No aguardo da confirmação e presença de Vossas Senhorias, reiteramos cordiais saudações, atenciosamente, Rubem Jagmin, primeiro secretário, Marildo Kronbauer, presidente.
Gostaria de convidar os membros do Herdeiros do Zumbi, na pessoa do seu Correia, do seu Barreto, e que os nobres colegas vereadores acompanhem os nossos convidados. Suspendo os trabalhos por 2 minutos. Acordado anteriormente nesta casa, eu vou definir então para que o nobre colega vereador Júnior Piaia faça as considerações, para que depois nós passamos a palavra aos Herdeiros do Zumbi.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, permitam que eu saúde a presença do seu Ademar Ferreira Barreto, que é o presidente do Centro Cultural Herdeiros de Zumbi, sua esposa, Cleusa, nosso grande amigo Caticoco, desculpe lhe chamar assim, né, senhor José, mas a minha lembrança carinhosa é sempre pelo apelido, eu acho que não deve lhe ofender. Da mesma forma, quero cumprimentar o senhor José Teixeira e a todos os leões e leoas do Lions Club, que há pouco estiveram aqui, estender também a minha meu reconhecimento pelo trabalho feito por essa entidade. O que motivou, Barreto, o convite desta casa é porque, e tinha que ser hoje, e é, nós estamos fugindo um pouco do regimento, né, senhor presidente, com a aquiescência do presidente abrir-se uma exceção no regimento, para abrir esse espaço de fala, por isso eu quero ser rápido aqui, porque é exatamente no dia de hoje que se intitula e se comemora a nível nacional o Dia da Consciência Negra. Então nada mais oportuno que a gente use esse espaço, que é um espaço público, para que se fale sobre esse tema, né? Que é a consciência, o Dia da Consciência, na verdade, é o resultado de uma espécie de homenagem ao líder quilombola, né? Zumbi dos Palmares, que todo mundo deve conhecer pela história. Exatamente, foi a sua morte em 1695, foi exatamente no dia 20 de novembro. Então é por esse objetivo que existe, inclusive em lei nacional, o Dia da Consciência Negra, e que em alguns lugares do Brasil, em alguns municípios, inclusive, é feriado esse dia. Tamanho reconhecimento que se tem dessa questão da negritude no Brasil, né? Todos sabem também que o líder quilombola, Zumbi dos Palmares, foi líder de uma resistência dos negros escravos que fugiam e construíam, através dos quilombos, a sua forma de resistência àquela modo de vida escravizante, né? E para quem não tem conhecimento, os Palmares, em Alagoas, chegou a ter mais de 20 mil habitantes durante esse processo, né, de luta pela libertação. Eu considero, senhor presidente, que deveria ser um dia de consciência dos brasileiros, não um dia de consciência negra. Tamanha é a contribuição que eu considero que os negros tiveram para a formação do Estado Nacional Brasileiro. Acho que todos conhecem, sabem pela história, que os negros não foram convidados a vir para o Brasil, não vieram como vieram meus avós, num processo de imigração legal, onde eles vieram para fazer parte do povo brasileiro. Eles foram escravizados na África e trazidos para o Brasil. E esse processo chegou a ter, de todo o processo de tráfico de negros da África para a América, ficou no Brasil mais de 40% de todo esse contingente de caçados na Europa e trazidos para cá para fazer parte da produção, ser usados como mão de obra escrava nesse país. E os negros fizeram parte dos principais ciclos da economia brasileira, ainda como escravos. É importante a gente ressaltar isso, se hoje nós somos uma nação que, com todos os seus problemas, não é o objetivo de entrar neles, ela tem uma potencialidade de ser uma grande nação no mundo, nós tivemos no seu ciclo inicial, particularmente, e depois em toda a sua história também, mas particularmente como escravo, os negros trabalhando nos seus principais ciclos. Quero só relembrar o ciclo do açúcar no Nordeste, o ciclo do ouro em Minas Gerais, o ciclo do café no Rio de Janeiro, que foram ciclos importantes para a constituição inicial da estrutura econômica do nosso país, mas os negros estiveram presentes como mão de obra escrava para fazer essa produção. Mais do que isso, a luta pelo fim da escravidão, que teve várias etapas, nós sabemos, começando pela lei do ventre livre, do sexagenário, até chegar na Lei Áurea em 1888, ela foi uma luta muito intensa, ferrenha, feita de sangue e de muita luta para conquistar isso. Mas o que mais nós precisamos compreender, que apesar desta luta ter sido vitoriosa com a Lei Áurea, os negros foram libertos e jogados à sua própria sorte na sociedade brasileira. E esse contingente de negros hoje é mais da metade da população brasileira. Portanto, nós compreendemos, nós não estamos falando de um gueto, de um número insignificante, não, estamos falando de mais da metade da população brasileira, que miscigenado com índios formam a população brasileira hoje. Claro que também já cruzados com descendentes europeus e com os próprios nossos nativos. Então eu quero dizer que é importante que a gente reflita, né, que tenha esse dia, porque apesar de todas as lutas libertárias, de avanços, de políticas públicas, ainda nós brasileiros temos uma dívida muito grande, histórica, com aqueles que nos ajudaram e que ajudam e que fazem parte, e que nem sempre, aliás, diria mais, muitas vezes, pelos dados estatísticos, não é o nosso objetivo ficar aqui destilando isso, não tem esse reconhecimento. Muitas vezes as pequenas conquistas que você consegue para reparar um pouquinho da atrocidade histórica que você cometeu com essa etnia, ainda são considerados como privilégio, como é o caso das cotas nas universidades e outras questões. Então eu quero aqui, senhor presidente, apenas para introduzir, dizer que é fundamental, é importante que a gente faça essa conversa, que eles tenham essa oportunidade, porque aqui é a casa do povo e aqui repercute na cidade de uma forma geral, né? Então é isso, nós estamos nos apelando para dizer que nós estamos acompanhando todo o processo, digamos assim, dessas lutas, mas que essa casa também não ia deixar passar em branco esse momento. Obrigado. Bem-vindos.
Nós colocamos, então, a palavra à disposição. Senhor Barreto, o nosso amigo Caticoco, que faça um uso da palavra para essa comemoração do Dia da Consciência Negra.
Boa tarde a todos, boa tarde, Mutre. Eu agradeço aos vereadores que concordaram que hoje fosse o dia da nossa homenagem. E eu quero dizer para vocês, tudo que o Piaia falou, a gente sente na pele até hoje. Aqui em Vino é diferente, a gente tem um grupo formado lá no Parque de Exposição Vanderlei Burma, onde toda a dificuldade é da nossa casa, onde a gente tem grupo de dança, a gente tem culinária, a gente tem coreógrafo, tudo para um dia chegar na feira e mostrar nosso serviço. E a gente faz de tudo, como presidente, eu já faz 17 anos que eu estou dentro da casa, e hoje eu estou como segundo ano como presidente. A gente sente na pele tudo o que falaram. Falam da discriminação, existe ainda. Isso eu acho que para mim nunca vai terminar. Não vai terminar porque a gente vê todo dia, é aqui e ali, a discriminação, o racismo, mas tudo o que fazem, eu não sei porquê, porque isso é uma diferença de cor só, de pele. A gente é tudo igual, tudo filho de Deus, como fala na Bíblia, que todo nós somos irmãos, mas a diferença dos irmãos é diferente. Então eu quero dizer para vocês que o nosso grupo cultural lá no Parque de Exposição é composto da diretoria, de dançarinos, de coreógrafos, e todos os anos a gente está fazendo o nosso dever para que o nosso grupo sempre se mantém em pé lá no Parque de Exposição. Eu quero agradecer a vereadora Rosana, que foi a nossa pioneira com que esse dia se concretizasse e essa lei fosse municipal hoje em dia. E agradecer ao prefeito Balin, que foi o prefeito que assinou também essa lei. E muito obrigado.
Senhor José, mais conhecido por Caticoco, o senhor faça uso da palavra, tenha bondade. Dá uma baixadinha,
meu irmão. Eu mesmo. Isso aí. Bonitinho. Vamos, primeiramente, saudar o presidente desta casa, em extensão também aos demais vereadores da Câmara Municipal de Juiz, também saudar os funcionários desta casa, a imprensa que está aqui presente também, e os companheiros do LAIS, do qual tenho muita estima, porque também tenho companheiros e colegas nessa corporação, e também as pessoas que estão aqui participando deste momento solene. E quero eu dizer de uma forma muito sucinta. Hoje, 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra, marco de esperança e liberdade de luta e autoestima. O poeta gaúcho Oliveira Silveira instituiu em 1971 esse marco histórico, em homenagem a Zumbi dos Palmares, assassinado em 20 de novembro de 1695, e sua cabeça exposta em praça pública no Recife. Hoje, símbolo universal das lutas libertárias de milhares de povos oprimidos e comprometido com a construção de uma sociedade igualitária, fraterna e justa. O nome de Zumbi já está escrito no livro dos heróis da pátria, mas não há reconhecimento oficial. Valeu, Zumbi! Você nos inspira a ter uma consciência de cidadania. Saímos dos porões dos navios negreiros para os porões da sociedade brasileira. Pior que a dor física de ser marcado a ferro quente e a dor de ser despersonalizado e obrigado a negar a sua própria raça, cor, cultura, tradição e modo de vida. Racismo não! Acabe com essa ignorância antes que ela acabe com você. Essas abordagens não devem ser entendidas como derrotistas, e sim como motivadoras e encorajadoras para uma postura consciente e determinada em direção ao bem comum e à autoestima do ser humano em sua negritude. Avancemos rumo à fraternidade e à igualdade, e a um convívio harmonioso, justo e respeitoso. Poeticamente destaco: canta, negro, que seu cantar é sua arma, é sua relíquia, é um povo, é grito de liberdade. Negro, olhe sempre para frente, cabeça erguida, olhos nos olhos, lute para que teus descendentes tenham acesso à educação e à universidade. Em Ivi, reconhecemos o nosso movimento étnico através da Festa Nacional das Culturas Diversificadas, que nos irmana fraternalmente. Exemplo de irmandade que aproxima, valoriza e dignifica o ser humano. Nós, negros, estamos engajados e, por certo, persistiremos em honra e em memória de pessoas que já nos deixaram. Maria Augusta Ávila, Darcy Prado da Rosa, a primeira patronese da Casa Afro, a segunda patronese da Sala de Cinema da UET. E que por essas duas estrelas de magnitude, todas as pessoas sintam-se homenageadas. E um tributo de reconhecimento aos atuais dirigentes e participantes do grupo cultural Herdeiros de Zumbi, extensivo ao contingente de negros que vivem aqui em nossa terra. Axé, minha gente! Valeu, Zumbi! Zumbi vive e viverá! E nós não esqueceremos jamais que sem cor é a fraternidade. Muito obrigado.
Em nome da casa, de todos os vereadores, vereadora, agradecemos a vinda para receber essa simples homenagem a vocês, à etnia, e ao dia comemorado hoje. Eu suspendo o trabalho por 2 minutos e gostaria que passassem aqui na frente com os colegas vereadores para nós fazermos uma foto para ficar para as posteridades desse dia. Reaberto os trabalhos, colocamos em discussão projeto de lei e requerimentos. O senhor secretário fará a leitura.
Mensagem número 086 de 2017. autoriza o Poder Executivo Municipal a receber em doação o valor que menciona da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Região das Culturas, Sicred das Culturas RS e da outras providências.
Baixas comissões. Mensagem número 087 de 2017, de autoria do Poder Executivo, o senhor secretário fará a leitura.
Autoriza a abertura de créditos adicionais especiais no valor total de até R$1.000. Autoriza a inclusão de ação no anexo 1 da lei número 5.809 de 11 de setembro de 2013. Autoriza a inclusão de ação no anexo 1 da lei número 6.480 de 23 de novembro de 2016 e da outras providências.
Baixas comissões. Projeto de lei, processo 1573 de 2017, da autoria do Poder Executivo, o senhor secretário fará a leitura.
Processo número 1573 de 2017, natureza projeto de lei, autor Poder Executivo, autoriza abertura de créditos adicionais especiais no valor total de até R$10.100 e da outras providências, com parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, assinada pelos vereadores José Ricardo Adame da Rosa, vereador presidente, Júnior Piaia, Adalberto Noronha, Claudimiro Pezeta e Marcos Barrichello.
Está em discussão o projeto de lei 1573. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o projeto de lei por unanimidade de votos. Projeto de lei, processo 1574-2017, da autoria do Poder Executivo, o senhor secretário fará a leitura.
Autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de até R$67.000. Autoriza a inclusão de ação no anexo 1 da lei número 5.809 de 11 de setembro de 2013. Autoriza a inclusão de ação no anexo 1 da lei número 6.480 de 23 de novembro de 2016 e da outras providências, com parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, assinada pelos vereadores José Ricardo Adame da Rosa, vereador presidente, Júnior Piaia, Adalberto Noronha, Claudimiro Pezeta e Marcos Barrichello.
Está em discussão o projeto de lei 1574. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o projeto de lei 1574 por unanimidade de votos. Do Poder Legislativo, requerimento, o senhor secretário fará a leitura.
Natureza, requerimento número 2 de 2017, autores Adalberto Noronha, Andrei Cossetim, Jefferson Della Rosa, Júnior Piaia. Bancada PT, PP, PSB e PCdoB. Assunto, criação de comissão especial. Adalberto Noronha, Andrei Cossetim, Jefferson Della Rosa, Júnior Piaia, vereadores integrantes da bancada do PT, PP, PSB, PCdoB, respectivamente, requerem a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja criada a comissão especial para tratar sobre a área da saúde pública em nosso município, com o objetivo de analisar, buscar informações, debater e contribuir com sugestões ao Executivo Municipal, ao Governo Estadual, através da 17ª Coordenadoria Regional de Saúde e às instituições prestadoras de serviços credenciadas no Sistema Único de Saúde, SUS, visando qualificar a prestação de serviços aos usuários. Já realizamos reuniões nesta casa com a às direções dos hospitais com a 17ª Coordenadoria Regional de Saúde, com o Conselho Municipal de Saúde, com a direção do CISA e com o Secretário Municipal de Saúde sobre o tema saúde pública, devido às inúmeras reclamações que diariamente chegam aos nossos gabinetes, principalmente as referentes a problemas no atendimento ou prestação de serviço pela rede pública municipal e rede hospitalar. É de conhecimento público as dificuldades financeiras enfrentadas pelo setor público, seja pelo atraso dos repasses, em especial do governo estadual ao município e hospitais, como também pela defasagem da correção da tabela do SUS. As questões que envolvem o sistema público de saúde são ao mesmo tempo complexas e urgentes, exigindo formulações e rapidez na resolutividade. O objetivo da comissão é envolver os ilustres integrantes desse parlamento nessa importante discussão, juntamente com gestores no âmbito municipal, estadual, os prestadores de serviço, bem como a sociedade civil organizada e a comunidade em geral, acreditando que o trabalho a ser desenvolvido pela comissão será extremamente positivo no sentido de contribuir para uma gestão mais eficaz e eficiente. Ao assumir o protagonismo do debate, o Poder Legislativo de Juiz cumpre seu papel de representar e estar ao lado da população em juense na defesa dos interesses públicos e coletivos, principalmente nesta área sensível que dialoga diariamente com a qualidade de vida da nossa população, para reverter o cenário de dificuldades que atinge o atendimento da saúde no nosso município, que é um dos serviços essenciais e imprescindível que este debate seja feito de forma profunda, abrangente e transparente. Corrobora com a necessidade da criação da comissão especial o fato ocorrido no último dia 14 deste mês, junto ao pronto atendimento da Secretaria Municipal de Saúde. Também é nossa responsabilidade apurar as circunstâncias do óbito ocorrido da senhora Terezinha Rodrigues, que, segundo as informações de familiares vinculados à imprensa e nas redes sociais, tem relação direta nos procedimentos adotados na demora do atendimento e encaminhamento ao Hospital de Caridade de Juiz. A área da saúde sempre foi de alta complexidade, com muitos problemas, mas nós nunca passamos por nada igual à realidade encontrada nesses últimos meses. Certamente estamos atravessando um dos piores momentos da saúde em nosso município no que se refere à qualidade na prestação de serviços aos usuários do SUS.
Está em discussão o requerimento. Com a palavra, proponente da matéria, nobre colega vereador Adalberto Noronha. Você está apto a falar sobre o requerimento por até 5 minutos, nobre colega vereador.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores da nossa casa, vice-prefeito aqui que nos acompanha, secretários, secretários de Desenvolvimento Urbano e Obra, Jair da Rosa, secretário Antônio Tâmara, também de Desenvolvimento Econômico, Telmo, que é da assessoria jurídica, a imprensa, enfim, lideranças e a comunidade aqui que nos acompanha. Olha, já foi explicitado já na redação da própria proposição da moção, mas achei oportuno também somente registrar de que, de fato, nós já tomamos a iniciativa durante esse ano de proporcionar e de provocar um debate em relação à situação da saúde pública aqui no município de Juiz. Mas entendemos de que ela não avançou significativamente, pelo menos da forma que nós entendemos que deveria avançar. Por isso, a necessidade de nós, efetivamente, através da nossa prerrogativa aqui enquanto legislador, provocar esse debate e coordenar esse debate aqui no município de Juiz e no que se refere à rede de atendimento da saúde da rede pública e, provavelmente, aqueles prestadores de serviços também que recebem recursos públicos. Porque as reclamações que chegam, diariamente e a todos os gabinetes aqui dos parlamentares dessa casa. Então não é exclusividade de um ou de outro, mas é do conjunto, de fato, de que temos muitas reclamações, tanto das questões mais simples, que muitas vezes não são encaminhados a contento, como também das questões mais relevantes, mais complexas, que muitas vezes demoram mais de anos, por exemplo, em casos de cirurgias e alguns exames de alta complexidade. Então, se faz necessário, sim, nós temos que provocar esse debate, contribuir para que realmente possamos ter melhorias no atendimento, no que se refere a essa área fundamental para toda a nossa sociedade, porque nós sabemos de que quando se perde uma vida, ela não é uma questão tão simples. Não dá para dizer simplesmente de que vamos abrir uma sindicância para apurar os responsáveis. Para além disso, nós temos que efetivamente procurar trabalhar para melhorar as condições, melhorar principalmente o que se refere à prestação de serviço, que ela tem que ser de qualidade, sim. Bueno, temos problemas envolvendo servidores, servidores, quem sabe possa até ter, né? Agora nós temos um conjunto de situações aqui na área da saúde que diariamente chegam e é necessário, assim, nós aprofundar e definitivamente sabemos que não vamos resolver todas as questões. Agora que precisamos melhorar, e isso com certeza todos concordam que nós precisamos avançar e avançar muito nessa questão da saúde pública aqui no município de Juiz.
Continua a discussão, o requerimento. Como ninguém mais deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o requerimento por unanimidade de votos. Do Poder Legislativo, requerimento, o senhor secretário fará a leitura.
Requerimento número 32 de 2017, autor Andrei Custin, bancada PP, assunto licença do cargo. Andrei Custin Smansky, vereador integrante da bancada do PP, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, em especial o inciso 2º do artigo 24, licença para tratar de interesses particulares a contar do dia 23 de novembro de 2017 até o dia 25 de dezembro de 2017.
Está em discussão o requerimento proposto pelo nobre colega vereador Andrei. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o requerimento por unanimidade de votos. Do Poder Legislativo, requerimento do nobre colega Cláudio Miro Pezeta, da bancada do PDT. O senhor secretário fará a leitura.
Requerimento número 4 de 2017, autor Claudimiro Pezeta, bancada PDT, assunto solicita informações. Claudimiro Gabi Pezeta, vereador integrante da bancada do PDT, requer a Vossa Excelência o envio de ofício à Associação Comercial e Industrial de Juí, ACI, solicitando as seguintes informações. Quais as empresas prestaram serviço por ocasião da Expo Juiz Fenadi 2017, antes, durante e depois da realização da feira? Quantos trabalhadores foram contratados por cada uma dessas empresas? Quais os serviços prestados por cada trabalhador? Quanto cada trabalhador recebeu para prestar os referidos serviços? Enviar a relação com o número e endereço de cada trabalhador, bem como cópia da GFIP de todos os trabalhadores que prestaram serviço na Expo Juiz Fenadi 2017. Qual foi a modalidade de licitação adotada para a contratação dos serviços? Enviar cópia de todos os processos licitatórios. Enviar cópia dos contratos celebrados com as empresas. Quanto foi pago a cada empresa a título de prestação de serviços?
Está em discussão o requerimento proposto pelo nobre colega vereador Pezeta. Como ninguém mais deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis para as comissões, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o requerimento por unanimidade de votos. Fugindo um pouco da pauta, eu gostaria de parabenizar, em nome da casa, em nome dos novos colegas vereadores que ainda de repente não saibam, o nosso companheiro de rádio que está presente nas nossas sessões, Silvelo, está de aniversário hoje,
e depois será nós, vereadores e o público presente, agraciado com um churrasco, só que ele tem que ter um lugar. Despachamos favoravelmente os seguintes pedidos de informação, anteprojetos de lei e indicações. O senhor secretário fará a leitura.
Mata o velho. Requerimento número 64 de 2017, autora Adalberto Noronha, bancada PT, assunto pedido de informação. Adalberto de Oliveira Noronha, vereador integrante da bancada do PT, requer a vossa excelência, nos termos regimentais, envio ao excelentíssimo senhor prefeito municipal do seguinte pedido de informação. Quantos apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida foram retomados e distribuídos no ano de 2017? Qual a localização dos respectivos imóveis, enviar relação dos contemplados, que critérios foram adotados pelo Executivo Municipal para a seleção desses contemplados? Requerimento número 33 de 2017, autor Andrei Costinho Smansky, bancada PP, assunto pedido de informação. Andrei Costinho Smansky, vereador integrante da bancada do PP, requer a vossa excelência, nos termos regimentais, o envio do seguinte pedido de informação ao excelentíssimo senhor prefeito municipal. Qual é o tempo mínimo de garantia que o município exigiu da empresa responsável pela execução das obras de reperfilamento asfáltico que estão sendo executadas em diversas ruas da cidade desde o início do corrente mês? Requerimento número 34 de 2017... Autor André Costitim, bancada PP, assunto pedido de informação. O prefeito, o vice-prefeito de Juí, no exercício de 2017, adquiriram combustível ou peças com recursos particulares de cada um, respectivamente, para serem usados em veículos, máquinas ou equipamentos pertencentes à municipalidade? Caso afirmativo, que valor foi gasto por cada um? Esses valores serão reembolsados pelo município? Apresentar cópia de todas as notas relativas às eventuais despesas desta natureza. Do mesmo vereador, a administração pública do município de Juí recebeu algum tipo de notificação através de correspondência impressa ou digital e-mail da Companhia Rio-Grandense de Saneamento, cientificando que não seria realizada obras de canalização na Rua do Comércio desde a Praça da República até a Rua 19 de Outubro? Caso afirmativo, encaminhar cópia autenticada da mesma. Se essa foi recebida de forma impressa ou acompanhada de ata notarial, que garanta sua autenticidade. Caso a correspondência em questão foi recebida digitalmente, através de correspondência eletrônica. Do mesmo vereador, quais foram as empresas convidadas pelo município para participar do certame licitatório para a contratação do serviço de sonorização e de cobertura do anfiteatro da Praça da República por ocasião da realização da Feira do Livro de 2017? Qual o valor investido nessas contratações? Houve exclusão de alguma das empresas que desejava participar do certame? Caso afirmativo, informar qual e identificar o motivo que fundamentou essa decisão, enviar cópia integral do certame licitatório. Requerimento número 51 de 2017, autor César Busnello, bancada PSB, assunto pedido de informação. César Busnello, vereador integrante da bancada do PSB, requer a vossa excelência, nos termos regimentais, envio ao excelentíssimo senhor prefeito municipal do seguinte pedido de informação. Qual foi o último edital para a banda municipal de Juí? Qual o período de validade do concurso? Quais as modalidades de música dispostas no edital? Quantas vagas havia para cada modalidade? Quantos foram os candidatos aprovados? Qual foi o candidato que ficou em primeiro lugar? Quantas vagas foram preenchidas? Há previsão de abertura de novas vagas dentro do período de validade do edital? Requerimento número 1 de 2017, autor Cléder Cléderson Lopes, bancada PP, assunto pedido de informação. Cléderson Lopes, vereador integrante da bancada do PP, requer a Vossa Excelência nos termos regimentais o envio do seguinte pedido de informação ao excelentíssimo senhor prefeito municipal. Que critérios são utilizados pelo Poder Executivo para selecionar dentre todas as interessadas as empresas e indústrias que são contempladas com incentivos de que tratam as leis municipais número 4.049 de 17 de dezembro de 2002 e 4.951 de 30 de março de 2009. Dentre as concessões de imóveis efetivadas pelo município de Juiz, as empresas ou indústrias ao longo do tempo existe previsão de algum imóvel ser retomado pela administração pública municipal e por que motivo? Caso afirmativo, em que período de tempo e quando esses imóveis estarão disponíveis para futuras concessões? Do mesmo vereador, o município de Juiz está cadastrado no programa federal Cartão Reforma? Caso afirmativo, de que forma está sendo operacionalizado pela gestão municipal? Anteprojeto de lei, autor vereador Adalberto Noronha. Dispõe sobre o prazo para a realização de exames complementares necessário à confirmação do diagnóstico de neoplasia maligna através do Sistema Único de Saúde no âmbito do município de Juiz e da outras providências. Anteprojeto de lei, autor vereador José Ricardo Adame da Rosa. Institui o programa de atendimento das pessoas diagnosticadas com câncer, programa Fila Zero, no âmbito do município de Juiz. Indicação número 203 de 2017, autora Adalberto Noronha, bancada PT, assunto de drenagem pluvial. O signatário, o vereador integrante da bancada PT, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao seu prefeito da seguinte indicação. Realizar obras para melhorar a drenagem pluvial no entroncamento das ruas Almirante Barroso e Padre Chagas, no bairro Progresso, assim como nas imediações do imóvel número 895 da rua 25 de Julho, no bairro São José, onde as chuvas têm causado constantes alagamentos nas residências. Do mesmo vereador, realizar operação tapa-buraco no trecho da rua Cinquentenário, que foi transformada em sentido único de tráfego de veículos no bairro Elizabeth, assim como na rua Emílio Gliss e na avenida Coronel Alfredo Stegles, proximidades do posto do Ganso do bairro Alvorada, onde há inúmeros buracos. Do mesmo vereador, proceder à poda de galhos de árvores que estão atingindo a rede elétrica na rua Bento Gonçalves, ao lado do imóvel número 1142. Do mesmo vereador, revisar e realizar os reparos necessários na rede de iluminação pública da rua Tenente Gutenberg do Prado, bairro São José, em frente ao imóvel número 148, onde há uma lâmpada que permanece acesa mesmo durante o dia. Destaca-se que no dia 15 de outubro do ano em curso, o morador desse imóvel protocolou uma solicitação de reparo junto ao Departamento Municipal de Energia de Juiz, mas até a presente data o problema não foi resolvido. Do mesmo vereador, concluir a pavimentação da rua Maria de Lourdes Colenda Lemos, no bairro Elizabeth. Do mesmo vereador, revisar e proceder aos reparos necessários na rede de iluminação pública na rua Oswaldo Rick, bairro Industrial, em frente ao imóvel número 561, onde há uma lâmpada funcionando durante o dia. Na rua Euclides da Cunha, entre as ruas José de Alencar e Visconde de Taunaí, no bairro Alvorada, visto que nesse trecho há cinco pontos em que a iluminação não está funcionando. Na rua Bento Gonçalves, em frente ao imóvel número 1050, onde a lâmpada permanece acesa às 24 horas do dia. Do mesmo vereador, realizar obras de restauração na pavimentação das seguintes vias: rua Paulo Kleman, em troncamento com a rua Sadis Trapazão, no bairro Tiaraju; rua Joaquim Batista dos Santos, em frente à escola Otávio Caruso Brochado da Rocha, no bairro Munchoque, visto que conta com um tenso tráfego e está com a pavimentação completamente danificada; rua Pedro Idalense, no bairro Independência; rua Cristóvão Colombo, nas proximidades do imóvel número 594, no bairro Boa Vista; entroncamento das ruas Ramão Bueno da Silva e Frederico Tibos, no bairro Tomé de Souza. Do mesmo vereador, recolocar as pedras da pavimentação da rua Salustiano Esteves em frente ao ponto de embarque e desembarque de passageiros do transporte coletivo urbano no bairro 15 de novembro. Do mesmo vereador, restaurar a pavimentação da rua 24 de fevereiro em mediações do imóvel número 1037, que está intransitável, bem como realizar também obras de drenagem pluvial na mesma região, pois as águas das chuvas vêm danificando a pavimentação desta via. Indicação número 230 de 2017, autor Andrei Cossetim, bancada PP, assunto iluminação pública. O signatário, vereador integrante da bancada do PP, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, envia ao senhor prefeito da seguinte indicação: revisar a iluminação pública da Rua do Comércio, desde a Rua São Francisco até o trevo de acesso ao campus da Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul. Do mesmo vereador, podar em regime de urgência as árvores existentes na rua Benjamin Barrichello, proximidade do entroncamento com a RS 155 no bairro 15 de novembro, pois a mesma invadiu a via, sendo que se trata de uma espécie que possui grande quantidade de espinhos e que apresenta grande risco de acidentes aos usuários da via. Do mesmo vereador, providenciar os reparos necessários na ponte existente nas proximidades da Igreja Católica do Distrito de Itaí, pois devido ao elevado fluxo de veículos pesados à terra das cabeceiras, acabou desmoronando, situação que tem colocado em risco de acidentes os veículos que trafegam pelo local. Indicação número 159 de 2017, autor César Busnello, bancada PSB, assunto melhorias em vias públicas. O signatário, vereador integrante da bancada do PSB, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: realizar a operação tapa-buracos na rua Dariti Sotti, no bairro Tomé de Souza, pois, segundo o relato dos moradores, está praticamente intransitável. Do mesmo vereador, providenciar os reparos necessários na iluminação pública da rua Ernesto Alves, proximidade do condomínio residencial do Guarujá, visto que há vários pontos sem iluminação. Do mesmo vereador, providenciar os reparos necessários na iluminação pública da Avenida Pinheiro Machado, bem como adotar as providências cabíveis quanto à cobertura do canal existente nesta via, pois está apresentando sinais de deterioração, inclusive indícios de possível queda, o que coloca em risco os transeuntes, visto que o local é amplamente utilizado pela população em geral para a prática de caminhadas e demais atividades físicas. Do mesmo vereador, realizar a operação tapa-buracos, bem como revisar a iluminação pública e adotar as providências cabíveis quanto ao esgoto que está escorrendo a céu aberto na rua Niterói, no bairro Munstock. Do mesmo vereador, realizar com urgência as melhorias necessárias na pista de corrida do ginásio municipal Wilson Maximino Mânica, pois, segundo relatos, não há escoamento de água no local. As grades existentes sobre o bueiro estão quebradas, bem como as de acesso ao portão. É digno de nota que recentemente um cidadão quase quebrou o pé naquele local. Seguem anexas fotos comprobatórias. Indicação número 1 de 2017, autor Clésio Lopes, bancada PP, assunto convênio com hospitais para a operacionalização do pronto atendimento. O signatário, vereador integrante da bancada do PP, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, envia ao senhor prefeito da seguinte indicação: avaliar a possibilidade e viabilidade econômica de firmar convênio com hospitais filantrópicos existentes em Juí para operacionalização do atendimento de urgência e emergência à população em juízo, deixando o município de prestar esse atendimento diretamente. Com essa medida, seria possível transferir toda a estrutura administrativa da Secretaria de Saúde para as instalações construídas para a possível implantação da unidade de pronto atendimento e transformar as atuais dependências da Secretaria de Saúde em uma espécie de centro administrativo integrado, onde passariam a funcionar as demais secretarias e órgãos da administração municipal que atualmente estão em imóveis locados. Destaca-se que tal medida, além de facilitar o acesso do cidadão aos diferentes órgãos e setores da administração pública municipal, que passariam a atuar em um mesmo local, agilizando o encaminhamento e atendimento das demandas dos contribuintes, resultaria em economia para o erário público. Do mesmo vereador, cercar com tela o muro pátio do ginásio municipal de esportes Wilson Mânica, principalmente a lateral da avenida Getúlio Vargas, visto que há riscos de queda e lesão grave nos pedestres que transitam pelo passeio público, além dessa medida evitar aglomeração de pessoas para consumo de álcool e drogas. Do mesmo vereador, adotar as medidas necessárias quanto ao esgoto que escorre a céu aberto na rua General Flores da Cunha, entre as ruas Arthur Krieger e General Portinho, uma quadra acima do Clube Aquático Tiaraju, visto que tem causado grandes transtornos aos moradores da região, principalmente em virtude do forte odor característico exalado, além do risco à saúde, visto que favorece a proliferação de insetos, roedores, etc. Indicação número 26 de 2017, autor Darcy Preto da Silva, bancada PDT, assunto sindicância. O signatário, vereador integrante da bancada do PDT, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, enviou seu prefeito da seguinte indicação: instaurar sindicância para que sejam investigados os fatos do infeliz episódio em que a senhora Terezinha Aparecida Rodrigues veio a falecer devido, segundo a família da mesma, a demora no atendimento e encaminhamento por parte da equipe do pronto atendimento da Secretaria Municipal de Saúde, conforme noticiaram diversos meios de comunicação do município, onde a família enlutada demonstra toda a sua revolta e indignação. Indicação número 48 de 2017, autor Edmilson Mastella, bancada PDT. Assunto: instalação de rotatória de trânsito. Signatário, vereador, integrante da bancada do PDT, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: instalar rotatória para melhorar a fluidez do trânsito na interseção da Avenida Getúlio Vargas e a Rua Goiás. Indicação número 77 de 2017, autor Jefferson Maturão Della Rosa, bancada PSD, assunto melhorias públicas. O signatário, vereador integrante da bancada do PSB, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, envio ao seu prefeito da seguinte indicação: realizar a operação tapa-buracos na Avenida Coronel Alfredo Esteves, bairro Ferroviário. Do mesmo vereador, realizar reparos no passeio público da rua Álvaro Chaves, no centro, em frente e na lateral do imóvel número 116, visto que há desnível e buracos no local que tem causado risco de acidentes aos pedestres. Fiscalizar e notificar os proprietários se necessário. Do mesmo vereador, substituir as lâmpadas queimadas da iluminação pública da rua das Rosas no condomínio Burtete, no bairro Burtete, visto que essa via está sem iluminação adequada desde o início do mês de outubro. Do mesmo vereador, revisar o sistema de iluminação pública da rua Genoveva Burtete no condomínio Burtete, bairro Burtete, visto que a lâmpada permanece acesas às 24 horas do dia. Indicação número 39 de 2017, autor João Monteiro, bancada PDT, assunto melhorias em estradas do interior. O signatário, o vereador integrante da bancada do PDT, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: patrolar em cascalhar a estrada da linha 2 Norte no distrito de Chorão, desde o acesso do salão da linha 2 até a propriedade dos senhores Vilmar Schumann e Antônio de Souza, pois está em péssimas condições de traficabilidade. Indicação número 103 de 2017, autor Ricardo Adame, bancada PMDB, assunto iluminação pública. O signatário, o vereador integrante da bancada do PMDB, solicita a Vossa Excelência, os seus regimentais, envio ao seu prefeito da seguinte indicação: substituir as lâmpadas da iluminação pública que não estão funcionando corretamente na rua Doutor Pestana, em frente ao imóvel número 1552, assim como nas mediações do imóvel número 785 da rua São Pedro, ambas no bairro Glória, bem como na rua Euclides da Cunha, proximidade do imóvel número 319 no bairro Alvorada, em frente ao imóvel número 9 da rua Padre Antônio Kuber, no bairro Getúlio Vargas. Do mesmo vereador, proceder o manejo adequado das árvores existentes na travessa Pinto Bandeira, no bairro Boa Vista, pois os galhos e folhas das mesmas estão em contato direto com a rede elétrica, gerando risco de acidentes. Do mesmo vereador, realizar operação tapa-buracos na rua Visconde Mauá, no bairro Boa Vista, principalmente nas imediações do imóvel número 660, onde, segundo o relato dos moradores, há grande quantidade de buracos. do mesmo vereador, realizar o calçamento ou pavimentação com camada asfáltica na rua Humberto de Campos, no bairro Luiz Poliato, pois há considerável fluxo de trânsito nesta via, prejudicado pelas condições precárias em que a mesma se encontra. Do mesmo vereador, patrolar e cascalhar a estrada da linha Base Sul, pois conforme relato dos moradores, em dias chuvosos fica intransitável. Indicação número 106 de 2017, autor Júnior Piar, bancada PCdoB, assunto melhorias em vias públicas. O signatário, vereador, integrante da bancada do PCdoB, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: proceder os reparos necessários na pavimentação da rua 24 de fevereiro, trecho compreendido entre a 12 de outubro e a rua Marechal Deodoro, no bairro São José, pois essa via está intransitável devido ao grande número de buracos. Do mesmo vereador, avaliar as condições e proceder à poda de árvores existentes no passeio público da rua Leone Silvelo, proximidade do imóvel no 142, no bairro Tcheraju, pois os galhos e folhas da mesma estão em contato direto com a rede elétrica, gerando risco de acidentes e também estão prejudicando a iluminação pública desta via. Do mesmo vereador, revisar o sistema de iluminação pública da rua das ruas internas do condomínio Burtete, no bairro Burtete, visto que várias lâmpadas não estão funcionando e outras tantas permanecem ligadas durante as 24 horas do dia. Do mesmo vereador, realizar a operação tapa-buracos e demais melhorias necessárias na rua Francisco Varguenhagem, no bairro Luiz Foliato, para restabelecer boas condições de trafegabilidade nessa via. Indicação número 13 de 2017, autor Edmilson Mastella e Marcos Barrichello, bancada PDT, assunto consolidação da legislação municipal. Os signatários, vereadores e integrantes da bancada do PDT solicitam a Vossa Excelência, nos termos regimentais, envia ao senhor prefeito da seguinte indicação: deflagrar todos os procedimentos administrativos necessários e posteriormente processo legislativo com vistas a promover a consolidação da legislação municipal. Destacamos que atualmente o município de Juiz conta com mais de 6 mil leis ordinárias, por exemplo, sendo que grande percentual desse total está totalmente obsoleta, perdeu totalmente sua eficácia ou já foi tácita ou expressamente revogada. Portanto, a consolidação da legislação municipal, que reduzirá drasticamente o volume de normas, além de facilitar a localização e acesso das mesmas, atualizará seu conteúdo, facilitando a compreensão e adequando os objetos dessas às atuais conjunturas, garantindo melhor eficiência e eficácia da aplicação das mesmas.
Será aceita a comunicação de liderança, nobre colega vereador Júnior Piaia, da bancada do PCdoB. O senhor tem até 5 minutos, nobre colega vereador.
Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade que acompanha, vice-prefeitos, secretários, imprensa, demais. Eu estou usando o espaço de liderança, senhor presidente, para comunicar a todos os novos vereadores. Nós já tínhamos tratado desse tema em outro momento, mas agora que o processo ficou definido, de que a Comissão Especial da Habitação, dentre tantos temas que nós temos para debater, mas quando da sua Constituição nós falamos que o foco principal do nosso debate é a problemática da regularização fundiária, que é um tema relevante e de várias implicações na nossa cidade, e nós vamos fazer um evento promovido por esta casa, provocado pela comissão, os vereadores que fazem parte, o vereador Darcy, o vereador André Cossetim, o vereador do PMDB Ricardo Adami e o vereador César Brunel do PSD. Nós sugerimos a mesa, então, a contratação de uma consultoria especializada para que a gente possa debater com mais profundidade e conhecimento de causa sobre os processos e os passos necessários para que nós possamos
dar um passo mais acelerado na questão da regularização fundiária no município de Juí. Este evento, então, já está definido, vai ser no dia 5 de dezembro, realizado em dois momentos. O primeiro momento vai ser da parte da manhã até às 3 da tarde, obviamente com intervalo, onde nós vamos, todos os vereadores são convidados, as assessorias, enfim, a nossa equipe técnica da Câmara, mas não restrito a isso, também para as áreas técnicas e da gestão. Eu vejo aqui da Procuradoria, o Dr. Telmo, fundamental que, e nós mandaremos convites especializados para as pastas da administração que trabalham com esse tema ou que trabalharão com esse tema, para que a gente possa, a partir dessa consultoria, avançar na compreensão mais coletiva das dificuldades e dos passos, né, que nós precisamos trilhar para efetivamente ter um programa que possa enfrentar, a partir inclusive da lei que existe do vereador Preto e da legislação nacional. Quem sabe até ali na frente esse debate possa nos levar até a modificação de alguns parâmetros que nós temos no município. Então, esse é um primeiro momento, que é destinado mais para um debate um pouco mais técnico, um pouco mais de ordem de conhecimento e de aprofundamento. E depois, a partir das 15h30, então, nós vamos fazer numa forma de participação mais da população como um todo, para que também quem, digamos assim, está na fila de espera para regularização e as entidades das quais tratam do tema de uma forma mais abrangente, possam também ter a oportunidade de forma resumida também, fazer parte desse debate, que eu considero que é um debate importante que nós podemos deixar, essa casa poderá deixar de contribuição para o planejamento do município. Então, eu queria apenas fazer esse comunicado, né, com a decisão da mesa, do nosso presidente, de autorizar essa contratação. Nós temos, então, esse encaminhamento para o dia 5 de dezembro, a partir das 8 horas da manhã, nós teremos esse evento aqui, nesse plenário dessa casa, para esses dois importantes eventos. Obviamente que a comissão está atenta a outras questões, vem discutindo, fizemos uma reunião agora às 5 horas, hoje mesmo tratamos do problema e vamos buscar maiores informações a respeito desse processo que a empresa que ganhou, que na privatização ficou com a concessão da linha férrea, que agora até já mudou o nome, enfim, está fazendo no sentido de desalojar as famílias que fazem, que estão ocupando a área de domínio. É um tema preocupante, porque são vários processos, nós estamos nos inteirando desse tema, porque certamente, a exemplo do que aconteceu em outros municípios, Santa Maria é um exemplo, em que esses mesmos processos já tiveram decisão judicial e inclusive despejo das famílias. Então é um tema que não pode ficar alheio, né? Eu sei que o vereador Beto foi procurado, já teve reunião, inclusive, com moradores que têm essa preocupação. Então, nós estamos encaminhando o pedido de informação para a Justiça Federal, onde tramita esse processo, para que a gente consiga compreender o todo do que está acontecendo e, a partir daí, inclusive, porque eu acho que o município certamente deverá ter interesse em participar de forma mais direta nesse debate, uma vez que, em sendo procedente a ação da empresa, poderá colocar, digamos assim, mais um problema social no município de Juí, além dos que nós já temos na área da habitação. Da mesma forma, para encerrar, senhor presidente, nós estamos tratando exatamente de um problema que é recorrente, acho que é uma questão que foi errada desde o início, talvez, que é o condomínio Frida Eck, que tem problemas que são gravíssimos, né, de estrutura, e que é preciso encontrar solução para isso. Então nós definimos alguns encaminhamentos no sentido de fazer a discussão conjunta também com moradores e com o poder público, porque nós sabemos que, bom, da forma como está, certamente não deverá ficar e não poderá ficar. Então a comissão, além de outros temas que nós estamos tratando, senhor presidente, faço aqui uma pequena prestação de contas, mas acho que é fundamental que os demais colegas, a comunidade, saiba desses procedimentos. Muito obrigado.
Para ocupar o pequeno expediente, nobre colega vereador César Fusnello, da bancada do PSB, o senhor tem até 5 minutos.
Quero saudar nosso presidente, meu caro Mutli, como assim é conhecido. Quero saudar vereadores, vereadora Alexandra Lenz, que no momento não se encontra. Comunidade que é que se encontra, secretários. E de modo especial quero saudar os nossos representantes aí do Centro Cultural Herdeiros de Zumbi, do Zumbi na pessoa do seu Barreto e sua esposa, e também do nosso amigo de longa data, que também conheço por Caticoco, que é o que é nosso município, a nossa comunidade conhece. Quero informar aqui na tribuna, até porque é um cidadão que era conhecido de quase todos os vereadores, e para fazer votos de pesar de todas as bancadas, de todos os integrantes dessa casa, e eu recebi a notícia triste do falecimento do nosso amigo Hélio Zambon de Oliveira, que é um senhor que a maioria conhece aí, integrado na nossa comunidade, um empresário que muito contribuiu de forma voluntariada, na linha do que vinha falando também, merecidamente homenageado, nosso Lions Clube Internacional, que foi aí indicado pelo colega Jefferson Dalla Rosa. Então, é com pesar que a gente vem aqui na tribuna comunicar o falecimento agora à tarde, em torno de 16 horas, e só para avisar os colegas e demais integrantes aqui que estão nessa sessão, você será velado na funerária Lupatini, em frente ao cemitério municipal, a partir das 20 horas e 30 minutos. Digo isso porque o Hélio era um desses cidadãos que realmente lutava e buscava um município cada vez maior, gerando emprego e renda aqui no nosso, na nossa cidade, através da sua empresa. E sempre estava envolvido, cidadão envolvido nas atividades, nos festejos, em todos os bairros no interior, na nossa cidade, no perímetro urbano, de festa de comunidade. Por isso que eu acho que em Rio Verde, sem sombra de dúvida, Arci Preto, e eu sei que você também é amigo da família dele, um grande cidadão. Mas o que me traz à tribuna, meus caros vereadores, é essa questão aí do nosso campo, não é um campo, na verdade, o nosso poliesportivo aí do lado do ginasião. Quero dizer aqui ao meu amigo secretário, com todo o respeito, Jair da Rosa, que Juí, e eu já deixei registrado em outras ocasiões, e Juí carece de espaços públicos qualificados. Isso é fato notório aqui no nosso município. Se você fizer uma enquete, uma pesquisa na nossa comunidade, além dessa questão da saúde, que é uma política pública necessária, básica e importante, que é a saúde, habitação, que foi colocado aqui pelo nosso colega Piaia, também o lazer. Nosso município carece de espaços qualificados de lazer. Isso não há dúvida. Se fizer, quero repetir uma pesquisa, Pode acoplar o grande expediente, meu caro?
O grande não, nobre colega vereador.
Comunicação de liderança.
Aí sim, está colocado, sim.
Carecemos de espaços qualificados e alguns espaços públicos que nós temos de lazer merecem um zelo, um cuidado, uma atenção, um olhar, uma manutenção melhor. Isso aqui, várias pessoas me enviaram aí, meu caro Gerir Della Rosa, e aqui não é no sentido de fazer uma crítica pela crítica, mas no sentido de ir lá em loco, não sei se é da responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura Urbana, que quem sabe pode ser até da Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer, ir lá e verificar em loco que tem problemas lá de manutenção que podem gerar uma responsabilização para o município. Ah, por exemplo, a vala que corre, que delimita todo o campo, todo o campo do poliesportivo, ela tem por cima, para evitar algum acidente, ela tem em cima vários ferrinhos de atravessado em todo o círculo do campo. Essa fotografia aqui demonstra que vários desses ferrinhos, em toda a extensão ao redor do campo, foram arrancados ou deteriorados, sei lá qual é o problema que houve, e pode estar gerando um acidente e, quem sabe, eventual indenização, né, em face do município. Esse é um dos problemas. Tem problemas de materiais que estão gerando perigo também, como é o caso do acesso ao portão. Tem problemática no acesso ao portão que podem gerar perigo, lixeiras arrancadas, infelizmente alguns cidadãos do município, não dá para aqui registrar, são verdadeiros vândalos que acabam com o patrimônio público, mas isso aqui nós temos que achar alguma forma de enfrentar e fazer melhorias. A questão de uma limpeza geral, não só no poliesportivo, mas também do ginásio. Eu acho que tem que dar uma revitalizada no nosso ginásio municipal, que inclusive foram várias solicitações de vários vereadores de longa data isso. Não sei se há projeto, pelo que eu fiquei sabendo, há um projeto de revitalização no valor, um orçamento no valor de R$400 mil. Acho que esse ginásio do Wilson Mânica, antigo prefeito de Juiz, é um local que merece também uma atenção, mais um olhar mais especial, mais qualificado. Até porque, como eu disse, Ijuí necessita de espaços de lazer, muitos espaços de lazer. Sabe por que eu digo isso, meu caro Peseta? Porque a comunidade tem ido na Unijuí. No campus da Unijuí, vocês vão aos domingos, à tardinha lá, ou à tarde toda, as pessoas estão indo lá, minha cara, a colega de partido, Magda, esposa do nosso colega Jair da Rosa. Isso é notório, estão indo lá. E Juiz tem que avançar em muitos pontos. Primeiro temos que manter o que está aí. Manter o que está aí. Esposa do nosso amigo, desculpe, Jefferson da La Rosa. Retificando. Então, o nosso município precisa um olhar para espaços de lazer. E tenho cobrado, meu caro vice-prefeito Zardim, a região do quartel, toda a região do quartel, a carência, e eu tenho desde 2009 solicitado, indicado, feito manifestações aqui na tribuna sobre espaços de lazer para aquela região. Então, essa é a minha fala de hoje. E para complementar, tenho quantos minutos ainda, meu caro? 2 minutos? Meio? 30 segundos. O que é mais grave, já que eu vim para a tribuna hoje um pouco mais leve, mas o que é mais grave dessas questões, Piaia, nas adjacências da aviação férrea, e que inclusive nós fizemos uma audiência pública aqui nesta casa, O que é mais grave é que tem documentos no processo que tramita na Justiça Federal de cedência de terreno por agentes políticos do Executivo. Desde 2003 até hoje. Cedência de espaços públicos, meu caro Andrei, que não eram de competência do município, que eram da área da União, que pode gerar, inclusive o juiz pediu, meu caro Darcy Preto, uma vistoria em loco e pediu todos os termos de cedência do município para esses cidadãos que estão em área que era da União e agora é da concessionária ALL. Assim, ó, eu quero dizer aqui para vocês, nos últimos anos nesse município tem acontecido cada coisa fora da legalidade, assim, inúmeras.
O senhor conclua, nobre colega vereador.
Inúmeras fora da legalidade. Ceder, para concluir, ceder a área que não é do município, que é da União, que era na época da aviação Pedro, e agora da LL, isso é por agentes políticos, inclusive do Partido dos Trabalhadores.
Conclua, nobre colega vereador.
Inclusive do Partido dos Trabalhadores. Era isso, senhor presidente. Nessa comissão nós vamos apurar toda essa questão. Nessa comissão é importante para isso. Para apurar quem está na legalidade e quem não está. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Passando. Nobre colega vereador, o senhor deixa a matéria proposta pelo senhor. Muito bem, sem problema nenhum. Será concedido então espaço ao pequeno expediente. Nobre colega vereador Clederson Lopes, para falar até 5 minutos.
Senhor presidente, colegas, vereador Alessandra, que não está presente, motivos particulares, vice-prefeito Jardim, secretário Tâmbara, em especial a minha esposa, que veio me prestigiar. Presidente, quando a gente encontra uma situação econômica que o Brasil tem passado, que o Estado vem passando e que o município está passando também, e a gente daqui a pouco tem a possibilidade de buscar recursos junto com a União e por algumas vezes não se dá conta do que está acontecendo, ou isso não vem à grande mídia, ou os nobres vereadores não conhecem de fato, a gente tem um programa chamado e que tem liberado 21,7 milhões de reais, chamado Cartão Reforma. Vocês já imaginaram? E a gente sabe que aí tem 26 municípios que foram beneficiados com isso. Que os valores são de 500 mil reais a 3 milhões de reais. A gente sabe que, com toda a situação econômica, o desemprego está beirando a porta dos nossos amigos e das pessoas da nossa cidade. E por várias vezes a gente escuta isso, as pessoas dizem, ah, o que a gente poderia fazer para daqui a pouco ter uma retomada do emprego na nossa cidade? A gente se depara com um projeto desse tamanho. É, também sabemos que esses 26 municípios, eles foram beneficiados pelo fato de terem anunciado calamidade pública. Mas o recurso está aberto, A gente acredita que, por meios da nossa secretaria, que daqui a pouco corra atrás disso, possa estar trazendo esse recurso para nós, não na sua totalidade, mas daqui a pouco 2, 3 milhões. Isso faz a diferença para as pessoas que estão desempregadas, porque afinal de contas é reforma. Reforma para as pessoas que ganham até R$ 2.800. A família que ganha até R$ 2.800 pode se cadastrar no programa Cartão Reforma. Além disso, nós vamos estar movimentando o comércio da cidade, que também a gente sabe que passa por dificuldades, e por sua vez, a contribuição de impostos, querendo ou não, vendendo gera impostos. Gerando impostos, a gente consegue fazer com que a máquina pública rode de uma forma diferente. E também, presidente, convidados, nobres colegas, eu falei na outra oportunidade aqui sobre a Secretaria de Saúde, onde a gente percebe, e conversando com as pessoas que têm um conhecimento econômico, são empreendedores na cidade e fora da cidade, de que se faça um estudo de viabilidade econômica para firmar um convênio com as instituições de saúde do município, sendo elas o Bom Pastor, que está com dificuldade de terminar a obra. O Hospital de Caridade tem dificuldade financeira para manter o hospital funcionando de forma adequada. Tá? De que forma isso, gente? Se contratando serviços de que uma vez já era assim. Não é do meu tempo, mas eu ouvi os colegas aqui dizer que já era assim e funcionava muito bem. Por que não se retomar isso? Por que não fazer um estudo dessa viabilidade? E transformar essa UPA, tá, num centro administrativo da Secretaria de Saúde. E aonde é o posto de saúde hoje, o Suzão, conhecido como Suzão, fazer um centro administrativo para muitas secretarias que hoje ficam deslocadas dos lados da cidade, onde o cidadão, o contribuinte, ele tem que ir a determinado lado da cidade para procurar um documento e daqui a pouco manda ele para outro lado da cidade. Gente, eu vejo de uma forma que falta planejamento dessas ações. Né? Isso poderia ser suprido dessa forma. Nós estamos juntando todas as secretarias, obviamente a parte administrativa, aonde tudo o que fosse necessário para o cidadão estivesse num único lugar, gerando com isso, de certa forma, uma rapidez no atendimento. Certo? Presidente, quanto tempo? Terminou meu tempo. Então, para concluir, eu vejo que daqui a pouco, se nós abrir essa discussão, nós precisamos viabilizar isso. Eu sei que a comissão vai falar disso, então gostaria de deixar registrado, tá? Essa é a minha contribuição.
Ainda no pequeno expediente, nobre colega Beto, chamando carinhosamente, Noronha, da bancada do PT, está com a palavra até 5 minutos, nobre colega vereador.
Bom, senhor presidente, colegas vereadores e a comunidade que nos acompanha, vereador Pierre já fez menção, registrando também essa preocupação, mas preciso fazer a referência também em minha fala, que na semana passada fui convidado por alguns moradores, tanto do bairro Herval como do bairro Ferroviário, para uma conversa onde expuseram que tiveram uma audiência na Justiça Federal em relação à situação deles ao largo da linha férrea. Situação essa que nós sabemos que já perdura há muito tempo, mas, ao que parece, também ela está indo o seu processo para uma conclusão, e alguns deles, inclusive, já tinha a sentença, já a decisão, foi revertido no sentido da tratativa do processo, está se tentando ainda dialogar, construir alternativas, na verdade, ganhando tempo. Mas, hoje à tarde, inclusive, conversando com a advogada ali do escritório modelo, que está cuidando do caso de algumas pessoas, convidei o vereador Pierre, enquanto presidente da Comissão Especial da Habitação, para participar junto, porque acho que é importante essa casa, sim, que já em outros momentos se envolveu, mas novamente isso vem à tona, e não é pouco o número de pessoas, de famílias que estão envolvidas nesse processo, ao largo de toda a linha férrea. Então é importante, porque isso inclusive é algo que atinge diretamente o nosso município, mas dependendo do que acontecer, ainda mais o Poder Executivo. Né? Então é algo que é preocupante, é emergencial, e nesse sentido tomamos algumas atitudes, alguns encaminhamentos,
E acho que a comissão especial aqui dessa casa vai ter um papel importantíssimo nesse sentido de debater, ouvir e tentar ajudar a resolver a situação. Então, é preocupante, mas muito preocupante de fato a situação, moradores que moram alguns ali há mais de 40 anos, e de que agora, inclusive, se veem com a possibilidade de perder o espaço onde eles estão. E, como registrou aqui o vereador Praia, tem alguns outros municípios, como o caso de Santa Maria, que isso já, na prática, se efetivou. Se concretizou, inclusive, a retirada das famílias, e muitos desses, a vida inteira que trabalharam, todos os seus dividendos adquiridos através do seu trabalho, foram investidos ali. Construíram a sua casinha, muitos outros, inclusive, do filho e da filha, também foram construídos ao lado. Bueno, isso vem acontecendo há muito tempo e com a autorização do Poder Executivo Municipal. Então, acho que cada caso é um caso, tem que ser revisto, tem que ser analisado, mas aqui não é, de forma alguma, que nós tenhamos que procurar culpados, mas sim que nós temos um grande problema social, dentro de tantos outros, mas esse que efetivamente está agora aí na justiça, já teve audiência recentemente agora, e que nós precisamos sim nos ater esse tema, todos nós vereadores tentar contribuir, porque é uma situação que, segundo a avaliação em alguns casos, inclusive, podemos até protelar, mas será irreversível, né? E essa situação, ela chega, e chega de fato deixando essa preocupação de como nós resolver essa situação que perdura muito tempo. Então, senhor presidente, somente para deixar registrado, acho que tem tantas outras questões que nós estamos vivenciando aqui no dia a dia, né? Mas, de fato, essa preocupação aí, ela requer de nós uma atenção diferenciada, porque vai bater a porta aqui da Câmara dos Vereadores e cada vereador no gabinete e no Executivo Municipal, então, com toda certeza, para tentar ajudar a resolver a situação daquelas famílias que, se porventura, realmente acabar perdendo o espaço onde elas estão alocadas hoje e ali construíram a sua vida.
Ainda um pequeno expediente, nobre colega vereador Ricardo Adami, da bancada do PMDB, o senhor pode falar até 5 minutos.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, já nem está mais conosco, senhor vereador. Enfim, comunidade, lideranças que aqui nos assistem. Dizer que o fato da questão da saúde, ela é lamentável e nada justifica o que aconteceu, se explica, mas não se justifica. E acho que temos que ter uma atenção sim no que tange a questão da saúde, isso já vem sendo falado por quase todos os colegas vereadores, mas tem que também se dizer alguma coisa. Segundo relatos, a família relatou que já vinha de problemas, essa pessoa já vinha com problemas, como várias pessoas que procuram o SUS, às vezes vão no posto central, já com vários tipos de problemas, e ela não busca Busnello, tentar junto na unidade do seu bairro, os exames e buscar pesquisar, e buscar o profissional para fazer o tratamento, quem sabe a cirurgia se for o caso. E às vezes acaba acontecendo e pecando que essas coisas venham a acontecer. Isso também tem que ser dito. Mas também é verdade, que muitas vezes as pessoas vão lá, procuram o exame e ficam protelando para muito tempo para se conseguir os exames. Então é uma problemática que tem que ser discutida, que tem que ser pensada em ambos os lados. E também a questão dos funcionários, que muitas vezes trabalham sob pressão, né? Alguns. E aí tem a sindicância que vai apurar quem foi negligente nesse quesito, mas também não podemos aqui generalizar que todos tratam mal ou que não recebem bem a população na questão do SUS. Né? Eu não vim aqui, não sou do sindicato para vir defender o funcionário público, né, que esperava que isso aconteceria por parte deles, mas dizer que são, na grande maioria, excelentes profissionais que atendem da melhor forma possível dentro das condições que são ledadas para fazer o atendimento à população. Né, ressaltar aqui o meu respeito àqueles bons profissionais que trabalham em saúde, em detrimento do que aconteceu que eu já falei e antecipei que nada justifica. Sobre a questão que falava agora da ferrovia, que os colegas abordaram o assunto, que é um tema que vai com certeza persistir, eu espero que os juízes sejam sensíveis, Beto, nessa problemática, porque eles já têm as coisas deles garantidas, inclusive ganham mais de 4 mil de auxílio moradia, né? Então, eles que ganham isso, que eles também têm essa sensibilidade com quem não ganha esse valor para poder buscar um aparato de morar, e principalmente aqueles que estão há anos precisando de moradia, que estão já com áreas consolidadas de construção e construíram já outras famílias dentro dessa área, têm essa sensibilidade por parte do judiciário quando assim tomar as suas decisões finais neste caso. Mas não vamos falar só de tristeza, vamos falar também de coisa boa. Hoje em Juína recebemos o governador Sartori, que veio para inaugurar a tão falada Ijuí Catuípe RS-342. Estava lá o colega Clederson, não sei se mais algum outro vereador, eu não vi lá, mas Clederson eu vi. Vi o secretário Tambra, que está aqui, estava lá presente, a esposa do Clederson estava lá também, né, o secretário Ramsés, então, todas as lideranças do município, prefeito Valdir, prefeito Baruninho, enfim, todos festejando essa grande obra que veio, depois de mais de 10 anos, pleiteada tanto por Egipto quanto tipo, a necessidade, e o governo José Vicente Sartori consegue investir mais de 7 milhões nesse trajeto. E também temos aí, esperamos que logo seja finalizado, o trecho da RS-155 e Juiz Santo Augusto, que é uma obra também nova, que será entregada pelo governo. E além disso, também amanhã às 10h30 da manhã, no Palácio Piratini, será assinado o início, a autorização do início das obras do ginásio da escola Juizinho, do nosso Juizinho, mais em torno de R$800 mil também do governo serão investidos aqui na escola em benefício do município de Juiz. Então também trago essas notícias boas para amenizar algumas ruins que aconteceram. Então, parabenizo a todos da base aliada do governo, que também se empenharam para que isso fosse possível.
Está com a palavra lá para o colega vereador Marcos Barrichello, da bancada do PDT, para comunicação líder de governo, por até 5 minutos.
Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade que nos prestigia, secretário Jair, assessor jurídico do município Telmo, Paulo Chaves, secretário Tambra, secretário e vice-prefeito Valdir Jardim, integrantes dos meios de comunicação. Nós, juntamente com o vereador Edmilson Franco Mastella, e já através do encaminhamento que já fizemos há mais de 2 anos na legislatura anterior com relação à questão da consolidação das leis municipais. Nós temos hoje, como foi lido pela Secretaria da Casa, mais de 6 mil leis municipais e que, na verdade, sofreram ao decorrer dos tempos, dos anos, diversas alterações, e temos aí leis que, na verdade, não estão na sua plenitude, e a própria interpretação por parte da sociedade muitas vezes gera alguma dificuldade de interpretação. Esse pedido já foi feito ao Executivo, a questão de 2 a 3 anos atrás, para que se faça um estudo aprofundado com relação à consolidação dessas leis. Importante para que possamos ter uma leitura diferente das nossas leis municipais. Então, isso foi um pedido que fizemos, estaremos nos reunindo com o chefe do Poder Executivo nos próximos dias para levar algumas informações que temos de outros municípios que trabalharam em cima da consolidação das leis municipais. Quero lembrar também o secretário Ramsés, que está presente na nossa sessão ordinária. Bueno, a questão da habitação, vejo o quanto que ela é complexa. E nós temos uma situação da questão das margens da ALL, da nossa rodovia férrea, hoje concessão à ALL, e que tem situações consolidadas de mais de 40, 50 anos. e que, de uma forma legal, a própria concessionária da rede ferroviária entrou com um processo de desapropriação em função de que estão dentro de uma área de domínio. É um problema social? Obviamente que vai se criar um problema social com isso. A questão de você buscar, quem sabe, fórmulas de regularizar, eu acredito, pela legislação, não existe. E aqueles que efetivamente, como falava o vereador Busnello, ou o gestor público, político ou concursado, que à sua época fizeram concessões dentro dessa própria área de domínio, não é razoável esse tipo de atitude. Muito pelo contrário, é passivo de uma ação. Porque você ceder uma área que não é de domínio público do município para alguém que possa fazer um investimento de construir a sua moradia, não é razoável de que se isso possa fornecer. Até porque não existe registro, o próprio registro de imóveis dessas áreas que foram, se a foram cedidas em diversos períodos, e não quero aqui denominar quais os gestores que assim o fizeram, mas são passíveis, sim, de serem responsabilizados pelos atos que cometeram. E nós temos tantas dificuldades nessa área da habitação, a gente vê aí que tivemos pedidos de informação também com relação à questão dos condomínios, e que a gestora Caixa Econômica Federal desapropriou aqueles que efetivamente receberam porque não cumpriram aquilo que estava no contrato de concessão e que estão sendo redistribuídos àqueles que escrito estavam para serem beneficiários desses imóveis. Então tudo é um problema social que nós vamos enfrentar nos próximos dias. E se nós fizermos um levantamento, eu acredito que com a comissão especial que nós temos na casa, eu acho que o Judiciário, a Justiça Federal pode nos fornecer quantos processos que nós temos no norte que margeia a questão da rede ferroviária, buscarmos aí uma solução, porque vamos ter que achar uma solução. A questão e que o nobre vereador Clédson colocava com relação à questão do cartão cidadão, nós já tivemos uma reunião com o secretário Ramsés, esse cartão reforma, que o município de Juiz estava cadastrado e habilitado para receber, algumas pessoas receberem esse cartão reforma. Foi tema de discussão, inclusive, na reunião das comissões, foi tema de discussão na elaboração do próprio PPA. Nós tínhamos informações que passavam do número de 300 pessoas que estariam sendo beneficiadas com o cartão reforma, e isso foi passado, já tem, eu acredito que isso, algum encaminhamento por parte da Secretaria de Habitação. Já vou encerrar, senhor presidente, peço a compreensão de vossa excelência por mais um minuto, para que nós possamos, se possível, a Secretaria de Habitação possa encaminhar também essas informações para que possa ser juntado à comissão especial que trabalha com relação à questão da habitação. Mas já existe, sim, um encaminhamento, já existem algumas prerrogativas de trabalho por parte da Secretaria, por parte do Executivo, com relação à questão do cartão reforma. Então, mas importante é a iniciativa de Vossa Excelência para que, efetivamente, as questões voltadas ao município de Juiz sejam lembradas e que, com certeza, vão fortificar em muita economia do município de Juiz, porque estaremos aí, sim, quem sabe, injetando 2, 3 milhões na economia do nosso município. Tinha mais algumas outras questões, senhor presidente, mas deixarei para a próxima sessão e nós entraremos especificamente à questão de alguns assuntos. E faço voz e vez a palavra do vereador Busnello com relação à questão do amigo Hélio Zambon de Oliveira, que partiu hoje, veio a óbito perto das 18 horas e que está sendo velado na capela Lopatini da Avenida Getúlio Vargas. E fica a minha sugestão de que nós possamos fazer um voto de pesar coletivo de todas as bancadas para que possa ser lido na próxima segunda-feira. Era isso, senhor presidente.
Será acatado, nobre colega vereador, a proposição sua e do nobre colega vereador Busnello. Para o grande expediente, com a palavra o nobre colega vereador João Monteiro, da bancada do PDT.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, comunidade, imprensa, Lions, que foi homenageado, herdeiros de Zumbi, que ainda permanecem nessa casa, meus parabéns pelo dia, laios pelos 100 anos. E hoje, presidente, hoje nós batemos recorde aqui em homenagens, duas, né, no mesmo dia, né, na mesma sessão, e de representação de secretarias aqui na nossa casa hoje. Hoje está típico, casa cheia, e é bom essa integração dos secretários com os vereadores e com a comunidade. Porque ao vir aqui nessa casa, os secretários estão junto com a comunidade e pode se solucionar uma questão até no plenário e não precisa vir para a tribuna e nem ir até a secretaria. Muito bem, então de parabéns. Até vou citar o nome, nosso vice-presidente, seu Zardim, seu Jair da Rosa, o Telmo da parte jurídica, né? O seu Tambra, que já se retirou, o Ramos César e os demais que já se retiraram, né? Mas eu achei muito importante citar esse fato, porque é dessa forma que nós vamos construir mais para Ijuí. É, unindo as forças junto com a comunidade, é assim que nós vamos conseguir conquistar muitas coisas aí para o nosso município. E hoje, como foi colocado aí pelo Ricardo, da inauguração aí desse asfalto até Catuípe, veio em boa hora, Ricardo. Veio em boa hora e tomara que concluam aquele da 155 e esse que vai a Augusto Pestana, que seja o próximo. Muito bem, eu acompanhei lá e estamos trabalhando dessa forma, Ricardo, e pressiona os homens lá para beneficiar nós aí ao redor aí, que a nossa parte nós estamos fazendo aqui em Juí. O asfalto aí da nossa cidade aí está ficando muito bom, temos que elogiar a administração e pela qualidade do material que estão colocando nas nossas pistas aí na área central. Então, se eu tenho que cobrar, eu cobro, mas quando o serviço é bem feito, a gente tem que vir para a tribuna e elogiar o trabalho. Agora é só demarcar, que isso aí vai ficar um asfalto de boa qualidade aí, eu espero aí para 10, 15 anos aí não ter mais transtorno em buraco na área central. No momento que vai ser concluída todas essas vias aí da cidade de Juí, vai ser um espetáculo, porque até o meu carinho velho está andando melhor agora. Então, é um sinal bom. E outra coisa que me trouxe à tribuna, senhor presidente, é a respeito de um grande evento que se realizou ontem, no domingo, no bairro industrial, com a escolha da mais bela comunitária de Juí pela UAB, onde está sendo representada hoje nessa casa aqui pelo seu João Fontoura, que faz parte dessa grande entidade que é a UAB. Lá foi escolhida a mais bela comunitária que vai representar Ijuí, presidente, lá em Torres, do dia 8 a 9 do mês que vem. Então nós vamos ter uma representante aqui de Ijuí que vai representar a cidade de Ijuí lá em Torres, vai competir com todas as outras meninas do estado, que nem acontece todos os anos. Então nós temos uma escolhida aqui em Ijuí, que é a dona Natália Pereira Alves, que foi a vencedora ontem desse concurso da mais bela comunitária de Juí, lá no bairro industrial. E a diretoria do bairro industrial está de parabéns pela organização, a UAB sempre na frente, puxando, batalhando, correndo atrás, conseguindo essas meninas para concorrer, porque hoje temos uma dificuldade. Porque quando o pai quer, o pai e a mãe quer, as gurias não querem. Quando as gurias querem, os pais não querem. Então é um problema sempre para ajeitar, porque isso aqui envolve a família, tem que viajar, tem que representar a cidade de Juí em outros eventos, tem que representar a cidade nos bairros aonde é convidada, tem que ir. Então tem que ter tempo. E daí é por esse motivo, e uma por causa do custo da viagem, porque a UAB não tem como patrocinar tudo, a gente consegue uma parte, e desde roupa, calçado, veículo, isso aí tem um custo, e tem famílias que não conseguem dar o suporte. Então, assim, senhor presidente, eu quero elogiar o trabalho da casa hoje, da sua direção, os vereadores hoje que foram calminhos, né, que nem o nosso amigo César Busnello falou, e vamos trabalhar dessa forma aí, para nós trabalhar, para fazer um Juiz melhor. E meus parabéns aos secretários que estão presentes hoje aí, Paulo, representando o DEMEI, né, o seu Loveral aí, representando a nossa... Eu já me pertenço para a parte dos idosos aí, presidente da nossa associação, e os demais que estão aí ainda. Meu muito obrigado, era isso que eu queria deixar registrado.
Nada mais havendo a tratar, está encerrada a sessão de hoje.
Vou esconder esse papel. Thank you.